Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da primeira sessão ordinária de 2022.
Ademar Kempe Marcondes de Moura, Antônio Franco dos Santos Bacana, Dr. Marcelo Miranda presente, Elaine Oliveira,
presente.
Fabinho Policinani,
presente.
Fábio Santos,
presente.
Lico ausente. Lucas Cateto,
presente.
Marquinho Moreira,
presente.
Pedro Santos, Rafael Frabete,
presente.
Rodrigo Gutierrez,
presente.
Tenente Almeida, informo o senhor presidente que 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, estarão abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto do parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores para, em pé, ouvirem o hino à Garça.
Norte, presidente.
Sim.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Também gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor José Herrera, pai do ex-vereador Toninho Herrera, que fez parte desta casa também. Obrigado.
Concedido o meu silêncio.
Pela ordem, presidente.
Sim, Pedro.
Eu gostaria de acrescentar a mãe da Rose, lá da creche, que faleceu dias atrás, né? Ana, ontem veio falecer o pai dela também. O nome da mãe, dona Nena, e pelo pai, senhor João Sobrinho.
Pela ordem, senhor presidente. Pelo senhor Manuel também, Frederico.
Senhor Manuel.
Obrigada.
É isso que eu ia falar, presidente.
Bom, a
primeira a ordem.
Sim.
Gostaria de pedir também um minuto de silêncio, há algum tempo já. Vitinho, radialista. Nosso recesso aí.
É, a Câmara, através dos seus vereadores aqui, consolida com a situação, né? Tantos nomes de pessoas que são conhecidas e fizeram muito pela nossa cidade. É, tempos difíceis, perdendo pessoas importantes. Deus conforte o coração de todos os familiares. Um minuto de silêncio. Em nome de todos os vereadores, desejamos aí conforto ao coração dos familiares. Coloco em votação a ata da 42ª sessão ordinária de 2021, da 6ª sessão extraordinária de 2021. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ementa dos projetos a serem considerados objeto.
Projeto de lei 0422, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade industrial no Distrito Empresarial Lúcio de Oliveira Lima Sobrinho, empresa Enlau Química Eireli.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões parlamentares da casa.
Projeto de lei 0522. De autoria do prefeito, dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem.
Projeto de lei.
Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões.
Projeto de Lei Complementar 01/22, de autoria do prefeito, altera a Lei Municipal 4.195, de 2008, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões.
Projeto de lei complementar 0222, de autoria do prefeito, altera a lei complementar de 80/22, que alterou a lei complementar 03/2014, e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e de suas autarquias e dá outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei Complementar 03-22, de autoria do Prefeito, altera a Lei Complementar 48-18 e suas alterações que dispõem sobre a reorganização do Estatuto do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Garça e da outras providências.
Senhor presidente, gostaria de consultar, entrar para a deliberação, mas tem muitos professores aí que me questionaram hoje, e outros vereadores também. Gostaria de convocar o doutor Rafael Matias para que a gente possa dar uma explicação, porque tem uma lei que regulamenta 33% e a porcentagem é menor nessa questão do aumento do regulamentado a lei federal. Ao contrário, pelo que consta, o prefeito está colocando 10%, que é a correção do IPCA, 10,06. Eu gostaria que o doutor Rafael Matias dissesse esse fato, porque eles questionam que tem uma lei agora que o presidente ele regulamenta sobre os 33%, né, de aumento. Eu sei que até maio, né, tem que ver isso daí, tá? Eu dei uma olhada, eu não sei se é nesse projeto, né, porque fala do magistério.
Sim. Está entrando só para deliberar, né? Você sabe, né?
Para deliberar, então, mas eu sei que é para deliberar. Vai ser discutido o projeto, vai passar talvez pelas comissões de finanças, né?
Rafael, está aí? Você chama ele, por favor?
Tem muitos professores assistindo, Fabiano, hoje a sessão.
Vou precisar suspender aí, por favor.
Mas, pela ordem, presidente, eu gostaria que ele explicasse, porque tem muitas professores. We'll be right back.
Faz a leitura do projeto, por favor.
Projeto de lei complementar 0322, de autoria do prefeito, altera a lei complementar 48 de 18 e suas alterações, que dispõe sobre a reorganização do Estatuto do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Garça e da outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. O projeto continua, vai para as comissões pela deliberação. Favorável na maioria. Próximo projeto.
Projeto de lei complementar 422, de autoria do prefeito, altera a lei complementar 03 de 2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e de suas autarquias e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Próximo. Projeto de lei 79 de 2021, de autoria do prefeito, autoriza a realização de permuta de áreas.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei 0122, de autoria do vereador Lucas Cateto, altera a lei número 3.878, de 11 de julho de 2005, no tocante à realização de shows e apresentações artísticas em restaurantes, bares, clubes e casas noturnas e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem.
Projeto de lei...
Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Perdão. Projeto de lei 0222, de autoria da mesa diretora, estabelece o índice para revisão geral anual dos subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado.
Pela ordem, presidente.
Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários.
Pela ordem, presidente.
Vice e secretários.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável da maioria do plenário, determino o projeto às comissões permanentes da casa. Secretários. Ante a manifestação favorável do plenário, manifestação desfavorável do plenário, determina o arquivamento da propositura.
Qual que é o número? 03 de 2022, né? Projeto de lei 0322, de autoria da mesa diretora, altera a lei municipal 4.780, a fim de conceder recomposição anual dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei 06 de 22, de autoria do prefeito, altera o anexo 3 da lei 5.435 e altera o anexo 2A da Lei 5.421, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$480 mil para aquisição de áreas através da desapropriação, ampliação do cemitério municipal.
Consulta casa se considera objeto de deliberação projetório apresentado.
Pela ordem, presidente. Vereador. Essa propriedade aqui é da secretária?
Vereador, o que a gente tem na informação não, é a mesma que o senhor tem aí.
Mas eu gostaria a pauta, não tem informação. Gostaria de saber...
É pela ordem, senhor presidente. Ela não informa não qual informa. Área é. O projeto não informa.
O projeto do cemitério.
Vereador, o projeto...
Ele faz da apropriação, mas tem não. Que ter o projeto na íntegra.
O projeto da desapropriação é relacionado ao cemitério.
Sim, mas a gente quer saber de quem é a propriedade. Não está, não consta no projeto. Então, eu gostaria de que o Antônio... Mas o projeto está incompleto. É por isso que eu estou perguntando. Pela ordem, presidente, gostaria que o Antônio visse para nós quem que é o proprietário dessa...
Não tem no projeto na íntegra?
Não, se não tem, então tem que completar. Antônio, tá,
existe a obrigatoriedade de constar a área no projeto, por lei?
A área, o local, a planta...
Tem exceção, por favor? Ou... Eu gostaria de pedir a presença dos vereadores aqui, por favor. Suspende. We'll be right back. Em relação ao projeto de lei 0722, consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores 06, consulta a casa os vereadores, os que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante manifestação favorável do plenário, encaminhe os projetos às comissões permanentes da casa. Próximo.
Projeto de lei de autoria do prefeito altera o anexo 3 da lei 5.435 e altera o anexo 2A da lei 5.421 de 2021, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$337.268,15 para a utilização dos recursos do Fundeb superávit do exercício anterior.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Próximo.
Projeto de decreto legislativo 0122, de autoria do vereador Fábio José Policinani, outorga o título de cidadão garcense ao senhor Francisco José Nogueira Filho.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Próximo projeto.
Projeto de decreto legislativo 0222, de autoria do vereador Dr. Marcelo Miranda, outorga o título de cidadã benemérita à senhora Renata Ribeiro Branco.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de decreto legislativo 0322, de autoria dos vereadores Ademar Kemp Marcondes de Moura, Antônio Franco dos Santos Bacana, Fabinho Policinani, Marquinho Moreira e Pedro Santos. Dispõe sobre a sustação parcial do decreto 9.448, de 10 de dezembro de 2021, regulamenta a lei número 5.327, de 25 de outubro de 2019, altera a Lei nº 5.431, de 3 de novembro de 2021, que dispõe sobre o estacionamento regulamentado Zona Azul, Área Azul de Garça.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de resolução 0122, de autoria da mesa diretora, fixa os subsídios para os vereadores para a 21ª legislatura de 2025 a 2028 e dá outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos das comissões permanentes da casa. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando para a ciência cópia da sentença proferida nos autos do processo ETC 001-2451-989.24-4. Atos de pessoal, aposentadoria, professor de educação básica e infantil, aproveitamento do tempo de serviço em classe de acúmulo para fins de segunda aposentadoria pelo mesmo regime previdenciário, interrupção do vínculo empregatício e descumprimento aos requisitos do artigo 6º e 7º da E número 41/2003. Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, encaminhando informações das transferências dos recursos da União Constitucional, Legal e Voluntária aos municípios no período de janeiro a novembro de 2021 e de janeiro a dezembro de 2021. Caixa Econômica Federal, contrato de repasse 9.923.474 de 2021, operação 108.1338-02, que tem como finalidade reforma do estádio Varziano Otogiro Toyota e reforma da piscina do Centro Esportivo Social de Garça. Prefeitura de Garça, balancete referente aos meses de outubro e novembro de 2021. Ministério da Cidadania, comunicando a celebração do convênio número 910020 de 2021 no montante de R$ 253.046 cujo objeto é a implementação e desenvolvimento do projeto Esporte para Todos no município de Garça. Terceira, Promotoria de Justiça de Garça, comunicando o retorno da Promotoria de Justiça Fernanda Peixoto Cassiano.
Informo que a íntegra desses documentos encontra-se disponível para consulta na Secretaria Legislativa desta Casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Demar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Ausente. Presente. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo que, senhor presidente, 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação do projeto. Item único. Entre em discussão e votação único, o projeto de lei 4/2021, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que altera a resolução 365 do 30 de maio de 2017 e a resolução 369 de 9 de fevereiro de 2018, no tocante às lideranças de governo e da oposição e da outras providências. Em discussão global, o projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e as pessoas que nos assistem pela internet. O projeto é simples, né? Já que todo mundo fala que a gente vive num país democrático, né? E isso é importante para o relacionamento das pessoas. Eu coloquei esse projeto de lei porque o vereador Paulo André... Baixa só um pouquinho aí, ó. O vereador Paulo André, ex-vereador Paulo André, no último mandato, ele entrou com esse projeto e, infelizmente, naquela ocasião não passou. Mas é para ter, né, as mesmas condições que o líder de governo tem também, né? Se tem um vereador para defender os projetos e as pautas do prefeito, é interessante também que tenhamos aqui uma liderança, né? São contrários a vários projetos, né, que beneficiam um grupo, que beneficia o próprio, que não beneficia a coletividade. Então, acho interessante que a gente possa ter uma liderança. Então, é simples o projeto, são apenas 3 artigos. E a gente, acho que todos leram aí, né? É bem simples, é usar os 5 minutos na hora que for propor a suspensão dos trabalhos da sessão, para a reunião da bancada. Então é simples, é mais para a gente poder dialogar com as pessoas que têm os mesmos ideais dentro dessa Câmara. Alguns têm uns, outros têm outros, então a gente vive num país democrático, então acho que o projeto ele vai ficar, se caso passar hoje para a deliberação, na votação, eu acho que vai ficar bem igual aqui a Câmara, né? Não igual em votos, mas iguais em opiniões. Muito obrigado.
Consulta a casa se há mais algum orador inscrito.
Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Boa noite a todos. Gostaria de dar boas-vindas aos colegas vereadores na primeira sessão do nosso ano, que seja produtivo. Que Deus abençoe os nossos trabalhos aqui. Dar boas-vindas também hoje. Fico muito feliz com as pessoas que aqui estão acompanhando as votações. E fique aberta a porta para mais vezes vocês estarem aqui, tá? Sejam bem-vindos. Bom, eu acredito que esse projeto, ele vem para corrigir um ponto que nós estamos meio que desequilibrados nessa Câmara, né? Nessa Câmara nós temos uma divisão, e essa divisão que eu vejo como democrática são o líder de governo, né, que é aquele hoje, que, se eu não me engano, é representado pelo próprio presidente, ou o Rodrigo Gutierrez, eu não me recordo. Rodrigo Gutierrez hoje é o líder de governo, e o líder da minoria que nós somos não tem ninguém. Então eu acho que fica um pouco desleal a discussão. Porque, por exemplo, vamos resumir. Se tem um projeto aqui de importância, igual os projetos que tem hoje, um vereador se posiciona da minoria, vem aqui, se posiciona, usa o seu tempo. Aí vem o vereador da situação, se posiciona, usa o seu tempo. Depois esse vereador pode retornar aqui como líder de situação e a minoria não tem essa segunda voz. Então, parece que quem fala por último está certo. Eu acho que nós estamos numa casa democrática e tem que ser balanceado, né? O parlamento, eu acredito que é isso. São discussões de ideias, nós estamos aqui para discutir. Todos trazem seus pontos de vista, cada um tem uma visão, se é correto, se não é correto. Mas o que temos que ter aqui são regras para que haja uma democracia, né? Para que não seja um determinado grupo de vereadores favorecidos pelo regimento interno, que hoje dá voz para a liderança da situação e a minoria não tem. Então, na última gestão, o vereador Paulo André apresentou esse projeto, foi reprovado um ato de antidemocrático, né? Foi um ato totalmente antidemocrático, mas nós respeitamos porque a Câmara é a maioria, né? Quem tem a maioria sempre dá a última palavra, e o projeto foi reprovado. E hoje nós estamos aqui mais uma vez votando esse projeto apresentado pelo vereador Barcana, ao qual nada mais é do que traz aí uma fala a mais para a minoria. Depois, quem será esse vereador será decidido entre o grupo, né? Acredito que ter essa possibilidade de fala é muito importante. Depois a decisão de quem será é outra conversa. Hoje nós estamos aqui para acertar um ponto antidemocrático que tem o nosso regimento interno. Então acredito que é um projeto muito fundamentado, bem colocado, que deve sim ser aprovado na data de hoje para acertar esse ponto negativo que o nosso regimento interno tem na Câmara Municipal. Obrigado.
Consulta-se a mais algum orador?
Rafael Pravetti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Boa tarde a todos, vereadores. Sejam muito bem-vindos. Nossa primeira sessão ordinária de 2022, como disse o vereador Pedro. Quero dar boas-vindas também às pessoas que nos assistem de forma presencial e que nos assistem também de forma virtual. Hoje, com o plenário com um vereador a menos, não existe nem a possibilidade de dar nenhum tipo de empate. E o presidente só vota em caso de empate. Mas, mesmo sabendo que eu não precisaria, nunca vai sobrar para mim essa votação, eu, como todos me conhecem, sabem do jeito que eu sou, eu vou dar minha opinião e falar o que eu penso a respeito dessa matéria. Se vocês repararem, nas câmaras do deputado, Senado, Federal e Estadual, não existe líder de oposição. Nunca existiu. Seria engarça isso, e eu vou explicar o porquê que não existe. E aí, tecnicamente, cada um pensa do jeito que quiser, mas eu vou explicar a minha posição. O Poder Executivo está lá. Ele não está aqui para fazer a sua própria defesa. Por isso existe um líder do governo que faz a defesa para o Poder Executivo. Ponto. O Poder Legislativo está aqui, que é composto por oposição e situação. Então, caso algum vereador seja contra, ou que ele discorde do projeto, ou ele queira fazer levantamento dessas questões, qualquer um da oposição pode subir e fazer essa defesa. É justamente por isso que não existe essa função em nenhum outro local, né? Ocorre que, quando fala-se de tempo de bancada, por exemplo, isso que o Pedro colocou, por exemplo, aqui não acontece de ter a última fala, por exemplo, o líder da situação falar mais do que da oposição. Porque temos bem dividido aqui líderes de partido que também possuem os 5 minutos adicionais. Inclusive da oposição. Né? Existem líderes da oposição que têm o líder de bancada. Ou seja, o líder do governo instrui e indica o projeto do Poder Executivo. Essa é a função da liderança de governo na sua essência e na sua história. A oposição, a quem se opõe, ela tem a palavra aqui. Qualquer vereador de oposição aqui tem a palavra do microfone. O Executivo não tem essa palavra. É por isso que existe líder de governo e não existe líder de oposição. Eu vim dar o meu ponto de vista, não precisava, estou apenas esclarecendo o porquê da minha opinião. Agora, os vereadores que vão tomar a decisão, que votem, seria, acho que a primeira Câmara a ter esse tipo de situação. Eu desconheço outra, posso estar enganado. Obrigado. Consulto-se a mais vereadores.
Fábio Policinani.
A palavra, Fábio Policinani.
Primeiramente, boa tarde. Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, os que compõem a plateia aqui, os internautas, os vereadores. Nossa primeira sessão. E vamos lá. Bom, eu vou me manifestar sobre esse projeto, porque eu e a vereadora Elane, a gente estava conversando ali embaixo sobre esse projeto. O que que ocorre? Há necessidade de que se tenha? Sim. O Bacana não falou errado. A última palavra é de quem valeu, de quem falou a última palavra. O Pedro falou, né? Perdão. Então, assim, eu acho que nós temos que ter, sim, líder de oposição. Entendeu? Nós temos que ter.
Escreve uma parte, Pedro.
Deixa eu só concluir, eu permito, bacana. Então, assim, eu sou líder do PSD. No segundo biênio, a Elaine será a líder do PSD, líder de bancada. Para quem não sabe, líder de bancada é aquele que usa a tribuna e depois ele pode voltar como líder para falar no debate sobre um projeto e etc. Argumentação. Então, meu voto será favorável, não tenho dúvida disso. Agora, como disse o vereador, se não tem, então, já que não tem nem para um, então que não tem o outro. Que arranque o líder de defesa do prefeito, da bancada do prefeito. Que não pode ter um líder de oposição que não tem o líder da situação. Tira tudo e acabou. Cada um é dono da sua palavra. Ou a parte, vereador.
Obrigado, vereador. Não, eu só discordo da palavra do presidente, que ele falou que não tem ninguém para defender aqui o prefeito, né? Assim, parece até brincadeira, mas enfim. A maioria aqui, né? São todos que defendem quase toda a sessão prefeito. Mas a maioria aqui, né, é base do prefeito. Então, por isso, a gente está pedindo um pouquinho mais de espaço a gente poder argumentar. Só nessa parte que eu discordo.
Sim, sim, deixa eu só concluir, Rafa, eu permito uma parte. Eu entendo que há necessidade, sim, de que se esteja, tá? Que tenha aqui a pessoa representando, sim, o líder de oposição. Aí depois a gente pode estar sentando e resolvendo, fazendo uma eleição, uma escolha no papelzinho aí, que seja. Não sei como vai funcionar. Mas tem que existir. Agora, quem vai defender o prefeito? Toda a Câmara vai ter. Eu frequento a Câmara desde a Silvio Cervellini lá, quando o Carvalho era novinho, né, Carvalho? Então, sempre teve e sempre vai ter o aparte, vereador.
Concede o aparte, vereador?
Sim.
Tem razão. Assim como sempre vai ter os que vão bater sempre. E é natural da política.
Sim, né? Óbvio.
E, além do mais, quando eu disse que não tem quem defender o poder executivo, eu não falei prefeito, falei poder executivo. Né? Não é defesa de uma pessoa, e sim de um poder executivo. E quando eu falo isso, eu falo de uma forma genérica. Né? Eu falo, sim, de governo, eu falo de federação, eu falo de municípios. O líder de governo não é de Garça. Historicamente, existe o líder de governo na política. Obrigado.
Sim,
permitiu a parte?
Meu, Pedro pediu primeiro. Pode falar, Pedro.
Só para discordar um pouco da fala do presidente, eu vou ler uma notícia aqui, ó. Câmara Legislativa. Deputado Alessandro Marlon é o líder da oposição na Câmara. Então existe, sim.
Ah, que bom, que bom. É mais um motivo para que a gente aprove esse projeto. Uma parte?
Permitiu a parte? Ele falou que não defende o governo, mas a pauta é Garça. Não está falando de executivo a nível Brasil. projeto é aqui, vai ser votado aqui. Então a gente está colocando exclusivamente a discussão do município. E tem alguns a nível estadual, executivo, a nível federal, aí tudo bem. Estou falando que
é sim, é como o vereador Pedro Santos acabou de colocar, né? Nós temos aí um líder de oposição recém-colocado. Então, a minha opinião é favorável, votarei favorável, não tenho dúvida disso. Quer uma parte, vereador?
Eu quero. Concede uma parte?
Com certeza.
Acho que se o senhor pesquisar aí, senhor vereador, o líder de oposição que se trata é eleito pela oposição e não por uma lei. E não por uma lei como está sendo alterado um decreto aqui. A oposição contra o governo se junta e indica um líder dessa. E ele usa o minuto que ele tem mesmo como líder de bancada, e não por ele ter mais 5 minutos por ser líder de oposição. A liderança de oposição é discutida pela própria oposição e eles criam um líder para que tenha essa liderança, mas não através de um decreto ou um projeto de lei, pelo que eu entendo. Essa é.
Mas você sabe o que eu penso? Então, só um minuto, só concluir que não vai dar tempo. Sabe o que eu penso? Que do jeito que o Bacana mandou, é para que a lei seja cumprida e esteja dentro do regimento interno da casa. Tá? Então eu acredito que o projeto deva ser aprovado sim e a gente mandar isso aí para frente. Tá bom? Era só isso que tinha a dizer a todos. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta-se a mais oradores.
Doutor Marcelo Miranda.
Com a palavra, doutor Marcelo.
Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores. Bem-vindos novamente, público que nos assiste, nos ouve. Eu vou falar um ponto de vista diferente, gostaria que todos respeitassem esse ponto de vista. Eu vou falar sobre qualidade da informação. Não significa que falar por último é falar melhor. E a gente tem tido isso como regra aqui, que falar por último você vence um diálogo. Tem muitas pessoas que falam 20 minutos e não dizem nada, mas outras falam 1 minuto e dizem muita coisa. Da oposição e da situação. Muitas vezes... O vereador, se ele me permitir que eu cito ele, o Bacana, ele falou pouco e falou muito bem em vários projetos de lei, que inclusive foi elogiado aqui, como o Rafael também fez isso diversas outras vezes. O que a gente tem que se atentar é, todos os congressos que eu vou assistir, e eu vou mais ou menos 1 a cada 6 meses, é notório que o máximo de tempo permitido para explicar algo com qualidade são 10 minutos. E um projeto de lei, um decreto e um requerimento, a gente tem até, às vezes, 20 minutos para explicar. Fica repetitivo e a população se perde. Por isso que dá a impressão que o último fala melhor. E não é uma verdade. A pessoa tem que entender, lapidar aquela informação e construir uma opinião através da qualidade da informação e não da quantidade de voz aqui falando. Então, eu não acho que aumentando o tempo vai ser... vai ser a solução dos problemas para esse ponto. Parte,
vereador. É fácil ter qualidade quando o senhor fala 30 minutos e o cara da situação fala 10. Aí é simples ter qualidade na hora da atividade.
Não, não é essa a diferença de tempo, Pedro? É 30 para 10? Não, então não é 30 para 10. Tem que ser falado a verdade aqui no plenário. Né?
Permite então... uma parte, vereador? Eu coloquei de uma forma para que as pessoas pudessem entender que a situação tem uma fala maior do que a da oposição.
Entendi.
O senhor entendeu?
Eu acho
agora
que...
o senhor colocou como se eu estivesse mentindo, eu acho que o senhor que é antidemocrático deveria, né?
Não, acho que a democracia é voto.
É verdade?
Tá? Por favor, retiro a parte. Democracia é voto, né? Não é antidemocrático se for votado em plenário, Pedro. Não é um ato antidemocrático. A gente está aqui exercendo, tem 3 vereadores, número ímpar, inclusive, para votar. A população pôs a gente aqui para votar, a gente tem o mesmo valor. E não significa que votar contrário à sua opinião é ser antidemocrático, é estar errado. É isso que a gente precisa entender. Muitas vezes já disse aqui que eu concordei com a opinião de vocês, da oposição, e muito bem, discordei da minha base. A questão é qualidade da informação. Concordo que às vezes nem o líder de governo precisava ter, se tivesse qualidade de informação. A gente precisa trabalhar mais, estudar mais, sim, todos nós, para trazer qualidade de informação. Você
permite uma parte? Né?
Parte. Permito.
Vereador, eu acho que é para que ela seja qualitária. No início do mandato, a gente tem vereadores que às vezes até se equilibravam. Aí, durante o mandato, alguns vereadores tomam outro lado da situação. Ou talvez pode voltar depois para a oposição também. Dependendo, né, como que esse vereador está sendo visto pela boa parte da sociedade. Então, eu como vereador que já tenho o meu quarto mandato, a gente já viu o vereador, né, sempre tendo posições diferentes em alguns momentos, né, e outro, e de repente isso faz parte da política. Então, a gente está falando de democracia. Acho que assim, hoje, nesse momento, eu acho que seria interessante, até peço seu voto nesse projeto, para que a gente possa se falar mais, não de quem falar mais, mas no tempo de...
Obrigado. Bacana, eu te respeito muito. Inclusive, você é um cara que me ensina muito aqui, mesmo sendo oposição à minha base. E vou falar para você o seguinte, por que, que eu vou votar contrário? Primeiro, que eu não acho que quantidade de informação é suficiente. A qualidade de informação a gente tem que trabalhar. Você, na sua primeira fala, eu sempre entendo perfeitamente o que você quer dizer. Você tem um poder de oratória muito bom, que poucos têm. E eu consigo compreender muito bem na sua primeira fala. Não precisa de 30 falas. Se for construir uma opinião, eu já consigo na primeira. Porque ele tem um poder de oratória. Como os muitos aqui têm, muitos têm. Então, acho que não é a quantidade de tempo. E sou até a favor de retirar do líder de governo. Acho que não tem diferença nenhuma para mim isso. É menos tempo com mais informação perdida. Obrigado, era isso.
Me concede uma parte antes de terminar, vereador? Eu queria te parabenizar pela sua fala em relação à democracia, porque ser democrático é poder votar no que quer, né? E não votar no que o outro vereador quer, né? Então, quando se tratou aí em cima de ser democrático, aqueles que explanaram sobre democracia, provem que são democráticos e aceitem o resultado, independentemente de qual seja. Isso é ser democrático. Obrigado, vereador.
Permite uma parte, vereador? Então, eu acho assim, que o presidente, ele deixou bem claro, né? Que ninguém é para fazer o que o outro vereador quer, né? Então, assim, vereador, você deixou bem claro, né? Acompanha aqui o mandato, sabe qual que é o seu posicionamento. Agora, veja bem, aceitar perder ou não, isso faz parte. Ninguém está aqui obrigando ninguém a votar. E nunca teve. Agora, aceitar o que o vereador quer, concordo com você. Agora, também aqui a gente não pode aceitar o que o prefeito quer, né? Porque isso é uma casa de leis. E cada um tem que ter sua posição. E o princípio do poder legislativo é fundamental que a gente não defenda o executivo, que a gente defenda, sim, uma sociedade.
Há mais oradores.
Ademar.
A palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Vamos lá. Bom, o executivo não está aqui, mas ele tem vereadores, passa o recado, certo? Mas passa o recado. Recado que às vezes alguns não têm, certo? Acredito que desde que cheguei aqui, não existiu oposição. Eu posso falar isso, é só vocês acompanharem políticas de alto nível. Agora eu fui crítico, hein? Tá? Do que é uma verdadeira oposição? E do que passar informações pela metade ou omitidas, às vezes. Certo? Ou até mesmo escondendo algumas informações, como projetos que muitas vezes eu ouço aqui dentro, que chamamos o nosso jurídico, ou às vezes até debatemos fora daqui, que o projeto está mal feito. Certo? Que perdeu aqui, que perdeu ali, que a gente tem que cortar 14% de lá, tirar daqui, sempre tirar do mais pobrezinho. Isso é complicado. Eu não vi isso. Isso não é oposição para mim. Por oposição para vocês, vocês me perdoem. Tá? Não vou falar o que eu acho de quem acha que isso é oposição. Para mim, não é oposição. Certo? As coisas, elas chegam. A Câmara Municipal pode ser a primeira, né, de Garça, ter esse projeto. Mas vamos pensar de uma maneira muito realística. As coisas, elas chegam em um nível de acordo com aquilo... Ela é originada, de acordo com sua etiologia, certo? Nós somos profissionais da saúde, uma doença nunca chega num nível, a não ser que ela teve uma etiologia, uma origem, certo? Eu sou o cara aqui que não tem que citar nome de Faneco, e nem de Paulo André Faneco, pelo contrário, certo? A história conta. Mas venho com muito respeito, e não podemos negar a história, certo? E o Pedro falou aqui, por isso que eu estou falando o nome do Paulo André Faneco, com todo respeito. Eu tenho certeza, certo? o pouco que dialogamos, lembramos até de um pouco do passado, aquilo sim, a gente pode até falar, tomando uma gelada junto, aquilo sim é uma oposição. Certo? Porque tem embasamento, não tem mentira, fala na cara. Eu falei até pro meu amigo João Carlos, eu até invejo o meu vereador Lico, que hoje não está aqui presente, eu até brinco com ele, poxa Lico, quando eu era molequinho eu ficava ouvindo tantas coisas, porque político antigo falava na cara. Não mentia. Fazia oposição de verdade. Ok? Então, agora desmentir e corrigir alguns projetos, ou até mesmo versões, isso para mim não é oposição. É você tentar mostrar a verdade. Tentar pensamento crítico, realístico, para aquelas pessoas que votaram em nós. E por isso que a classe política hoje, ela é desmoralizada. Mas ela é mais importante para mover o mundo, não só Garça. Então, eu acredito, bacana, que seu projeto não irá passar.
Última parte, vereador?
Claro.
Falam, é a oposição. Vai imposto de saúde, ver que o posto está caindo aos pedaços, ver a cidade cheia de mato, cheia de buraco, a cidade suja, falta de remédio, etc. Essa é a oposição para quem está no governo. Mas para a sociedade, é um bem necessário.
Como eu falei, meu amigo bacana, aí o pessoal vai falar que eu sou seu amigo, né? Mas eu tenho respeito por você como todos. Mas as coisas, elas chegam da maneira que elas são originadas, certo? E digo ainda mais, prefiro aqueles que me criticam do que aqueles que me adulam, pois aqueles que me adulam me corrompem, certo? Santo Agostinho falou isso, então eu acho que não tem nada demais a gente falar, não é verdade? Porque o posto de saúde está quebrado, ou porque as coisas não estão andando do jeito que tem que andar. Então, acredito que justo o tempo, acredito que podemos achar um equilíbrio no tempo. Acredito. Mas como eu te falei, as coisas chegam em um nível daquilo que é originado, daquilo que é introduzido no começo. A perda de respeito, talvez, ou não. E a partir do momento que um funcionário liga para um vereador para reprovar, acredito que perdeu totalmente o respeito. Acredito. Isso é só a gente pensar e analisar a situação. Funcionários, vamos pôr no plural. E posicionamento? É posicionamento. Não é colocar a dignidade em jogo. Um favorzinho fora daqui. E aí que a gente entra no pleno século XXI dos nossos grandes políticos que falam que são gestores.
Vereador, eu gostaria que o senhor se atentasse ao projeto, por favor.
Mas é isso o projeto, é líder de oposição. A gente quando faz literatura, revisão de literatura, e você deve fazer, o Marcelo também você deve fazer, a gente faz a introdução, a discussão, a conclusão e faz um embasamento. Eu não fugi de nenhuma das coisas, porque o Marcelo falou justo, aí eu anotei. O posicionamento, eu acredito que foi o Pedro que também falou.
Vereador,
e também, então,
eu gostaria aqui, que o senhor se atentasse ao projeto.
Eu estou atentando, okay. Mas eu estou atentando de uma maneira que é o certo. Introdução, discussão, certo? Só não tem revisão de literatura, mas tem revisão histórica. Acredito que a minha conclusão nesse projeto, o meu voto é sim. Pela maneira que vi desde o primeiro dia de janeiro de 2021, sentei aqui com um voto popular. Acredito que não vai passar, bacana. Tá? Mas às vezes a gente pode mudar o nome, líder de oposição ou tempo justo. Às vezes pode mudar. E se é para falar de democracia, vamos falar de justiça, vamos falar as coisas que estão acontecendo e o povo não está vendo. Não tem medo de nada, não. Se tiverem tempo, quer falar, Pedro? Queria falar aquela hora?
Não, é exatamente sobre isso que eu estava falando. Porque é fácil nós criarmos um argumento. Eu sou democrático quando o regimento puxa para o meu lado. Né? A Câmara ela tem a sua existência contínua. Né? Hoje nós estamos aqui como minoria. Daqui 4 anos, às vezes, nós somos a maioria. E hoje quem está votando o contrário será do outro lado. Verdade? Favorável e vice-versa. O que eu quero dizer é que se tiver uma igualdade parlamentar, se tiver ou se aprovado esse projeto do bacana, ou retirado esse líder da situação, e se ficasse igualado, seria mais democrático, mais justo, né? Não manter, ah, vamos deixar porque assim está melhor. Está melhor para quem? Está melhor para quem é favorável ao projeto. Como o presidente falou, nós temos que aceitar. Nós aceitamos a última vez que foi reprovado. O projeto foi colocado, nós ficamos aí, ó, né, o vereador Bacana? Quase 3 anos para o vereador Bacana colocar novamente. Isso nós aceitamos, isso foi democrático. Nós aceitamos o voto naquela época. Mas hoje nós viemos aqui pedir mais uma vez para que a democracia fosse mantida e a igualdade de oportunidade de fala entre a maioria e a minoria. Então, ou aprova esse projeto para que fique igualado e os dois tenham a oportunidade de fala, ou que seja retirada a fala da situação. Tudo fora isso, ao meu ver, não é democrático. Porque quando você pensa que quando um é favorecido e o outro não, e isso é democrático, na minha opinião, é uma visão errônea. Agradeço a oportunidade.
Não é de quê? Alguém mais quer falar?
A parte.
Com certeza.
Ah, eu acho que a imposição não é democracia. Embora tenha voto contrário, voto que foi a sociedade. Estou falando na questão da poder legislativo, né? Todos aqui foram eleitos pelo voto popular e estão representando uma parte da sociedade. Assim, acho que se for votar ao contrário do projeto, acho que ninguém precisa impor, né? Vota do jeito que quer, foi eleito por parte da sociedade. Daqui 3 anos ele vai ser julgado de novo pela sociedade. Aí, se ele, de repente, a maioria aqui for candidato novamente, quem vai decidir é a própria sociedade, se ele representou ou não. Mas, enfim, acho que eu encerro minhas falas aqui e minha parte também. Obrigado.
Só para encerrar, eu acredito que se perante a verdade, não tenho o que temer. Certo? Pelo menos é isso que eu fui educado. E informação de qualidade também. Concordo com o doutor Marcelo. Informação de qualidade, mas ainda informação de qualidade dos dois lados. Certo? Então, informação de qualidade. Palavra muito boa. Acredito que seria muito bom as informações, por exemplo, um vereador conseguir as coisas e realmente ser reconhecido, né, Martim? Enfim, é isso. Obrigado. Boa noite.
Da casa, segundo secretário, se há mais algum orador. Não havendo mais oradores, a votação. A mesma forma que o quórum para aprovação dessa matéria, na maioria absoluta, e o sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Sim. Marcelo Miranda, não. Lênia Oliveira?
Não.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos?
Não.
Rico? Ausente. Lucas Cateto?
Não.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Não.
Empate. Tenente Almeida?
Não.
Está rejeitado por maioria de votos, né? Determino o encerramento do projeto. Grande expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
Indicação 1. Rafael Frabete, sugerindo ao prefeito colocar uma via logradouro ou próprio público do nome de senhor Luiz Martinez.
Requerimentos. Termino o encaminhamento da indicação. Requerimentos.
1. Marquinho Moreira. Solicitando ao prefeito informações sobre o andamento da liberação do recurso no valor de R$100 mil encaminhado ao nosso município pelo deputado federal Vinícius Carvalho, destinado à assistência social.
Consulto se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Número 2. Rafael Frabete. Solicitando voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Martinez, pai do conhecido delegado Dr. Ricardo Luiz de Paula Martinez.
Consulto-se a oradores.
Não, orador.
Aqui mesmo.
3. Pedro Santos. Solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia do extrato do Fundeb.
Consulto-se a oradores.
Não, orador.
Próximo.
4. Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar quando será feito o rateio dos recursos do Fundeb.
Consulto-se a oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
5. Pedro Santos solicitando ao prefeito informações sobre a publicação em extrato do decreto 9.475 de 22.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
6. Pedro Santos solicitando ao prefeito informar quando será aplicado o reajuste de 33,24% anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro aos professores de nosso município.
Consulta-se a oradores.
Não oradores. Pedro Santos.
A palavra, vereador Pedro Santos.
Perdão. Bom, um dos assuntos mais discutidos ultimamente, não só aqui em Garça, como em todo o nosso país, é a questão da informação que o presidente havia aumentado o piso dos professores, né, para 33,24%. Essa notícia, a início, deixou todo mundo feliz com a informação, né, porque o presidente, no ato, ele sustentou que esse valor é muito digno, muito justo, esse aumento, mas ele sustentou que haveria os recursos para fazer esse pagamento, inclusive estaria repassando determinado recurso para sustentação desse pagamento e desse aumento. E criou entre os professores uma grande esperança de que esse aumento que fosse apresentado agora pelo projeto do prefeito, já viria com esses 33,24%. Quando nós fazemos um requerimento, nós lemos ele aqui, né, na semana seguinte, mas nós apresentamos, nós estávamos em recesso lá atrás. Então, quando surgiu a informação, né, eu já apresentei o requerimento. Depois desse ponto, o prefeito já colocou aí uma circular justificando que iria mandar 10,06%, seus pontos ali. E foi isso que foi feito e foi apresentado nessa sessão de 10,06%. Muita gente acha que a votação de hoje já está valendo para que seja repassado e pago no olerite dos funcionários. Não é bem assim. Nós temos nessa Câmara duas votações, vamos se dizer. A entrada, que é a deliberação, que o projeto é apresentado aqui, né, a qual o presidente colocou muito bem, que não existe discussão na deliberação. Então, nós votamos pela entrada ou não. E, posteriormente, esses projetos eles vão para as suas comissões e as comissões fazem as suas reuniões, se reúnem sobre o projeto e, posteriormente, vem para a votação. Aí, sim, que é decidido e discutido, onde que os vereadores podem falar, né, e onde pode ser feito também, nas discussões, as emendas. Eu penso que hoje nós estamos numa situação complicada. Por quê? O governo diz que dá. O governo sustenta e fala que o recurso será disponibilizado e os professores terão o aumento no piso de 33,24%. O município alega que não existe o recurso, que será apenas mantido igual aos dos funcionários, de 10,06%. Até saber quem tem a razão e quem não tem a razão, será judicializado, muita gente acredita que levará à justiça, mas nesse meio termo, o professor fica de mãos atadas e sendo prejudicado, porque ele poderia já estar recebendo.
Perdi a parte, Fernando.
Pois não?
Não, recurso no Fundeb tem. Agora, o que tem que deixar claro é que se faltar pouco para subsidiar todo, eu não sei qual que é o tanto que falta. O prefeito bateu no peito essa semana atrás aí, falou que tinha 31 milhões de superávit no
recurso
dentro da previsão. Ele fala, a previsão orçamentária é de arrecadar 39 milhões a mais, está no orçamento, nós votamos aqui. Então, quer dizer, somando 31 com 39 dá 70. Dinheiro tem sim, ou o cara é mentiroso, né? Bom, isso daí... já sabe.
É exatamente esse ponto, vereador. Alguns dias atrás foi publicado o superávit, que havia o recurso, e pouquíssimos dias após, vem o presidente, coloca esse aumento do piso de 33,24, e lá vem a informação de que não tem um recurso. E o professor fica a ver navios. Então, nós precisamos ter informações para poder informar
os professores para poder saber lidar e até mesmo para ter subsídio para a votação do projeto. Não é verdade? Eu, na situação do prefeito, faria diferente. Se o governo federal alega que foi dado 33,024, se ele vai dar o subsídio, então que dê para os professores e cobre do governo federal. O que você não pode é não dar nada para os professores, não cobrar do governo federal e deixar assim como um piso superior a 33. Não é verdade? Então nós temos que levar esse assunto à frente, nós temos que discutir esses pontos. Porque se foi dado pela autoridade máxima no nosso país, que é o presidente, que é o mantenedor do maior recurso, se ele foi colocado e existe a possibilidade, eu acho que nós devemos trabalhar para que seja repassado, sim, aos professores. Obrigado.
Consulto-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a distribuição da fralda geriátrica na rede municipal de saúde.
Consulto-se a oradores.
Pedro Santos.
A palavra é Pedro Santos.
Gente, uma coisa muito sofrida e dolorida para a família é quando ela vê um ente querido que trabalhou a vida inteira, né? É, infelizmente se aposentou com uma aposentadoria baixa e ficou enfermo. Às vezes, infelizmente, não consegue nem aposentar com essas leis que nós temos aí, dessas previdências da vida. E fica enfermo e chega ao ponto de necessitar das fraldas geriátricas. A prefeitura, ela fornece uma quantidade. Só que eu tenho me deparado com uma grande quantidade de famílias que não estão conseguindo manter o resto do mês. A prefeitura vem, dá um X de fralda e o resto do mês a família não consegue manter. Não tem fralda para o idoso. Não tem falta para o adulto enfermo. Gente, é muito difícil para a família, né? É difícil para o paciente, porque o paciente está acamado, dá escara nas costas. É difícil para trocar, né? Quer uma parte, vereador?
Você me permite uma parte, vereador? Inclusive, hoje mesmo, hoje não, né? Desde a semana passada que eu estou tentando com uma família, uma senhora de 92 anos, acamada com Alzheimer, e não obtive uma resposta. Então, assim, um joga para o outro. É uma peteca. Parece que é uma batata doce fervendo. Cada um joga para o outro. E ninguém resolve.
Exatamente esse ponto, vereador. Nós entendemos que a demanda é grande, né? Nós entendemos que existe dificuldade para atender a todos. Mas o que nós não podemos é fechar os olhos e achar que não tem o problema. Devemos chegar na seguinte conclusão. As fraldas geriátricas que são integradas estão sendo insuficientes. Insuficientes. Se existe uma normativa que limita a quantidade máxima, eu desconheço. Perdão, por isso que eu estou fazendo o requerimento aqui. Para que venha a informação da Secretaria da Assistência Social, né, para que esclareça esse ponto. É, acredito que também deva sair muita fralda pela Secretaria de Saúde, deve ter uma parceria entre Social e Saúde. Mas eu acho que é importante que nós, como Casa Legislativa, nos atentemos a essa situação. Por quê? A família que eu tive contato, a família que o vereador Fábio teve contato, não são as únicas que estão precisando, né? Eu sei que o custo é alto, mas, infelizmente, hoje no município de Garça, a quantidade de fralda geriátrica sendo entregue para as famílias está sendo insuficiente. Seria interessante nós recebermos uma resposta completa. O pessoal fala assim, mas os vereadores criticam muito. Se viesse uma resposta fundamentada e clara sobre o ponto, o que aconteceu, como que está, o porquê que é menos, se existe uma normativa que limita, nós ficaríamos mais tranquilos até mesmo para informar a família. Só que, infelizmente, muitas das vezes as respostas dos requerimentos vêm em pouquíssimas linhas, uma, duas linhas, dizendo que vai fazer um estudo, que vai fazer alguma coisa no sentido, que vai fazer uma visita, e nós não vemos nada concreto. A família continua passando pelo problema e nós continuamos a receber famílias com essa dificuldade tão grande que é a falta de fralda geriátrica. Então, secretária, por favor, faça uma resposta ao qual me dê subsídio para responder às próximas famílias que me procurarem. Obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próxima pergunta.
8. Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar alambrado na parte posterior do campinho e da quadra localizada no Jardim Eucalipto, atrás da EMEI, professor Orânio Avelino de Souza.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
9. Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar redutor de velocidade na rua Maria do Carmo Ábido, no Jardim Zapata.
Consulte-se a oradores. Próximo.
Rodrigo Gutierrez, 10, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar redutor de velocidade na rua Ana Maria Murari Marques, no Jardim Zapata.
Consulte-se a oradores.
Oradores.
Próximo.
Dr. Marcelo Miranda, 11, Ilico, solicitando ao governador do estado de São Paulo, Dr. João Dória, e ao Departamento Regional de Saúde, da RS 9, e a Secretaria Estadual de Saúde, para que informe a possibilidade de disponibilizar ao município de Garça um tomógrafo.
Consulte-se a oradores.
Eu quero falar.
Marcelo Com a Miranda. Palavra, doutor Marcelo.
Boa noite, mesa, diretora, presidente, vereadores. É mais uma vez que eu trago uma solicitação para um município de porte de Garça que é necessário a instalação de uma tomografia, de um tomógrafo aqui, porque nós gastamos muitos recursos próprios do município para transporte de pacientes que necessitam realizar o exame em Marília. Esse recurso, se for disponibilizado aqui em Garça, já é suficiente para o custeio e manutenção do equipamento. Creio que o vereador Pedro Santos já fez solicitação semelhante a essa. Outros também, não vou recordar quem fez, mas já fizeram também. E que hoje é uma possibilidade. E eu venho agora ao Poder Executivo solicitar a inclusão de um dos mais experientes radiologistas do nosso município, se não o mais experiente, o Dr. Rafael Ranzé, em todo esse processo de aquisição, instalação e condução do projeto, para que a gente tenha cada vez mais uma qualidade no serviço de saúde, principalmente no serviço de imagem. Obrigado, presidente.
Consulte-se a mais oradores. Pedro Santos com a palavra.
Lembro que do meio do ano passado até o final, quase todas as sessões eu apresentei o mesmo requerimento, que é esse requerimento. Quase toda sessão eu apresentava esse mesmo requerimento aqui, solicitando esse tomógrafo e também outros equipamentos da saúde. Por quê? Nós estamos chegando... Vamos ser bem sinceros aqui, né? Acho que nós temos que ser transparentes. Nós estamos chegando perto das eleições. Hoje, nós ligamos... Há um ano atrás, nós ligamos para o deputado manda o assessor do assessor do assessor atender a gente. Né? Porque está longe da eleição. Agora que nós estamos na boca da eleição, o deputado manda, oi sumido. Né? Porque estamos chegando perto da eleição. Hoje ele mandou isso sumido. Então, e esses deputados, eles querem o quê? Eles querem ser reeleitos. E tem uma determinada quantidade de recursos em mãos, em emenda parlamentares, que eles fazem direcionamento para os municípios, ao qual tem vereadores mais próximos. Então, aproveitando esse momento, eu percebi que era o momento ideal para que tenha feito vários requerimentos nesse sentido, porque é o momento de receber as emendas parlamentares. Nós sabemos, doutor Marcelo, que as emendas que serão liberadas esse ano, elas não serão de uma hora para outra, porque vai chegar a eleição, vai chegar perto, vai enrolar, mas só de ter a emenda positiva ali apresentada, já é um ponto positivo, porque não pode vir agora, mas daqui a um ano talvez ela apareça aqui. Então, e a importância do tomógrafo para o município de Garça, principalmente hoje que nós temos a UTI, é muito grande. Porque hoje o paciente pode estar na UTI e ele necessitando de fazer um exame de tomografia e não tem aqui em Garça. Então ele precisa entrar
no cross, às vezes, para conseguir uma transferência para outra cidade, para fazer a tomografia lá, precisa de toda uma estrutura, acompanhamento médico, precisa de uma ambulância adaptada para que leve esse paciente, né? Até Marília, para fazer a tomografia, para voltar para a nossa UTI. Né? Então, se tivesse uma UTI dentro de Garça, aumentaria a qualidade da UTI. Parte,
só para fazer um, se você me permite, rapidamente.
Pois não.
Só para, na verdade, as emendas que cada deputado tem direito chamam impositivas. Então, assim, ele teria que ter direcionado o ano passado para que o município receba essa. Agora, deputados da base pode ser que tenha, né? Porque são deputados que acompanham a votação do governo, aí talvez eles consigam. Mas se for deputado que não é da base do governo, as emendas foram direcionadas no ano passado. Obrigado.
Ademar.
Uma parte, Pedro. Seguinte, não existe deputado. Articulação diretamente com o governo do estado de São Paulo. Se eu posso falar, pessoal, eu te dou o telefone e você liga.
Oh, inclusive, aproveitando...
Não existe deputado. Mas uma coisa muito boa para a cidade e para a região. Muito bom. Parabéns, Garça. Mas aí eu vejo, doutor Armando, e a empresa do Armando? Do Rafael, doutor Rafael Ranzé. Acho que tinha que ter conversado. Eles são pessoas, são da medicina. Garça é uma família. É uma empresa que tem complementares, lógico, tem realizado. E eles favorecem um carrinho, campo de futebol, eu não sei. Ah, obrigado.
Bom, encerrando a minha fala, só para concluir, vereador, um minutinho. Só para concluir, eu gostaria de parabenizar o vereador Ademar, que é o vereador que acredito que tenha mais contato, consiga uma quantidade muito maior de emenda parlamentar, né? Muito que, às vezes, as emendas dele, o pessoal cresce o olho e fala que não é dele, mas nós sabemos onde veio, nós sabemos quem trabalhou, quem articulou, então parabéns, Ademar. E parabéns ao senhor, seu pai, também, pela articulação que tem e pelo poder que tem político no estado de São Paulo. Marquinhos.
O deputado Sebastião Santos, estadual. Vai enviar a Garça aí no próximo mês. Vou mais para frente um pouquinho. Está apresentando uma indicação dessa emenda para ver se pode ser feito.
Lembrando que a vitória será do município, será a saúde do município, né? Acredito que todos serão beneficiados.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Quer a parte, Pedro?
Vereador, apenas para concluir, então, se for vir dessas emendas, ou se for através de deputados linkados ao governo federal, que tem hoje o poder na mão, mas se vir esse tomógrafo ou outro equipamento que virá beneficiar a saúde do município, será uma grande vitória para nós, da Câmara, mas também para a população no geral. Então, parabenizo, doutor Marcelo, pela solicitação. Acredito que venha em boa hora. Então, acredito que Deus abençoe e ajude que dê certo. Obrigado.
Bom, parabéns, Marcelo Mulico, que não está hoje aqui presente. Antes de algumas conversas secundárias saírem, eu liguei hoje para o Dr. Rafael Ranzé e para o Dr. Armando, falando sobre o caso das empresas deles, porque fiquei muito preocupado, e também por algumas segundas informações, bastidores, que falei para eles também, e a equipe seria coordenada por uma empresa da HBB, uma equipe de promissão, talvez, certo? Ou seja, teria que ter um diálogo mais forte. Então, antes, eu sou homem para falar, eu sou homem aqui para subir e falar que liguei para o doutor Armando e liguei para o Rafael Ranzé, certo? E falei o que, às vezes, algumas pessoas estão tentando fazer um oito infinito, né? Rodar e não falar para os caras. Então, chato, imoral, tem que falar, certo, fui eu que liguei pro Armando e falei, tá, eu acho que tem que falar a verdade pro Armando, sim, doutor Armando é um cara que ajudou o hospital pra caramba, colocou o nome dele, desculpa pelo caramba, mas ele colocou o nome dele lá, tá, pode estar respondendo processo às vezes, porque ele quis salvar a Santa Casa,
certo? O Rafael, lá, o Dr. Rafael Ranzé, se não me engano, ele está até doando um equipamento de ultrassonografia para o hospital, pela qualidade. Então, é isso que eu falo. Parabéns, Marcelo, parabéns, Garça. Não existe deputado, existe uma articulação do governo do Estado de São Paulo. Fica bem claro isso. Se quiser cortar, editar e passar nos WhatsApp, está tudo certo. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Doutor Marcelo Miranda.
Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Só para concluir, então, gosto das palavras do Pedro. Realmente, o doutor Armando me procurou, o Rafael também, me disseram que receberam ligações, não me falaram de quem, tentando interromper o processo de aquisição do tomógrafo aqui para a Garça, tá? Não sei que intenção que era essa de trazer um benefício tão grande para a população carente e pobre, que não tem condição de pagar uma tomografia, ser disponibilizada no hospital. Mas, como eu disse, o dinheiro pode vir para estruturar um local dentro do hospital, dentro dos padrões, e o próprio Rafael disponibilizar um equipamento lá dentro, como ele já ofereceu outras vezes. Então, ele pode fazer e deve fazer parte do processo de trabalho, de conseguir um tomógrafo, um cara que sabe tecnicamente a qualidade dos aparelhos, de colocar na lei de licitação as decisões, organizar o processo de trabalho. Então, ele é uma pessoa que tem que estar dentro do processo. Como ele está? Ele é funcionário da HBB, o doutor Armando é funcionário da HBB, ambos trabalham lá dentro. Tem se mostrado uma instituição de bastante respeito aqui em Garça. Pode ser que em outros municípios tenham problemas, pode ser que tenham problemas aqui na nossa CPI, mas até então está sustentando uma UTI que salvou muita gente. E eu gostaria de dizer que ele deve fazer parte do processo. E o tomógrafo e o dinheiro do Estado pode vir para estruturar o local, e não só o aparelho, né? Porque são várias frentes de trabalho quando se constrói um tomógrafo. Então será um cara que será bem-vindo dentro do processo de trabalho, certamente se for de acordo com as vontades dele.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Ademar, como líder de...
Com a palavra, Ademar.
Doutor Marcelo, eu só voltei aqui só para... Eu sei, é porque às vezes você, não... você é um cara moral. Eu respeito você como você me respeita.
Só para ficar claro, Ademar, não foi hoje a ligação, faz muito tempo.
Não, calma, por isso que eu voltei aqui, porque eu sei que você não quis dizer, porque eu tenho que falar que hoje a gente tem a tecnologia e as pessoas elas cortam e elas passam a informação da maneira que elas querem para o povo. Então a gente tem que ter essa moralidade. Essa moralidade eu e você temos um com o outro.
Certo?
Então, ele falou que teve pessoas que ligaram querendo interromper. Essa pessoa não fui eu. Eu cheguei aqui e falei que eu fui o homem de ligar pro cara e tô sendo o homem de vir aqui na tribuna e falar que eu que liguei para ele falando que há alguns bastidores que eu sei. Eu acho que é justo porque o doutor Armando é um cidadão garcense, antes de ser médico, muito respeitado aqui e fez muito pela nossa saúde. E principalmente eu vim aqui para depois não usarem a sua imagem, Marcelo, como muitos fazem, eu já falei isso para você, pelas suas costas, pelo lado, pela frente, tá? E falo isso aqui na tribuna, que eu uso a imagem dele, tá? Porque é profissional de saúde em solo garcense. E falo isso porque ele falou que ligaram. Eu liguei para falar outra coisa, não para interromper. Certo? Então não usem isso de má fé. Ok? E parabéns, Garça, mais uma vez. Isso vai favorecer não só a população de Garça, mas vai favorecer a região inteira. E com certeza isso é o verdadeiro significado da saúde pública, né? O SUS, Sistema Único de Saúde, hoje nós, brasileiros, no mundo inteiro, somos privilegiados por esse sistema maravilhoso. Muito obrigado.
Você permite uma parte?
Com certeza.
Exatamente. A parceria...
Ele não pode dar parte, porque ele está como líder de bancada, Marcelo.
Tem razão.
Vem aqui, Marcelo. Só vem.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não, João.
Não, nenhum.
Próximo requerimento.
12, Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de notificar o responsável pelo calçamento em torno do Garça Tênis Clube para que faça a manutenção do calçamento do passeio público.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não. Não oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Doutor Marcelo Miranda, 13, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a abertura da clínica médica no centro de especialidades e aumentar dias no atendimento da especialidade de cardiologia.
Consulta o senhor secretário e a oradores inscritos.
Marcelo Miranda.
Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente. mesa, vereadores, público que nos acompanha, que nos assiste. Esse requerimento diz respeito, mais uma vez, à saúde de média complexidade, para a gente saber o que eu estou falando. Saúde de média complexidade abrange as especialidades que são atendidas aqui no nosso centro de especialidade. E por que eu peço a especialidade, a inclusão da clínica médica? Sabemos que nas unidades de saúde, principalmente depois da pandemia, muitas pessoas que utilizam o sistema público de saúde tiveram um prejuízo significativo da sua saúde por não estarem fazendo aqueles acompanhamentos diários de hipertensão, diabetes, dislipidemia, problemas hepáticos, vasculares e diversos outros problemas. Isso gerou um grupo de pacientes tecnicamente de difícil acompanhamento na atenção básica. Mas onde que eu encaminharia um paciente com problema diabético, vascular, cardiológico? Eu precisaria de um médico geral, que no caso é uma pessoa que tem a especialidade de clínica médica, que não é o meu caso. Então seria um clínico médico, onde ele receberia esse paciente mais crônico, de difícil tratamento, para organizar todo o tratamento clínico dele, pôr ele na linha novamente, para aí depois ele ir acompanhando, depois que estabilizou as doenças todas, com as respectivas especialidades. E tendo em vista realmente a descompensação clínica dessas pessoas, muitas pacientes apresentaram problemas cardiológicos. Vide o alto índice de infarto que a gente está tendo e de AVC. Então a gente precisava aumentar a oferta da especialidade de cardiologia também. Não só os dias que o Bruno atende, mas introduzir outros dias para aumentar a oferta da cardiologia. Então seria um médico clínico para estabilizar os pacientes de muito difícil tratamento e um médico cardiologista para aumentar o suporte dessas muitas pessoas que desenvolveram problemas cardíacos. Obrigado, era isso que eu queria falar.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
14, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações referentes à área azul.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
15, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se procede a informação acerca da exclusividade no fornecimento de bolas patrocinadas por empresas sediadas no município de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
16, Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar reparos na pista de skate localizada no Lago Artificial.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
17, o Bacana, solicitando ao prefeito informações referentes a autuações feitas a proprietários de terrenos por motivos de mato alto e ausência de calçamento no passeio público.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, orador.
Próximo.
Aqui. 18, Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de ser recapeada a rua Sargento Wilson Abel de Oliveira, tendo em vista que há inúmeros buracos e irregularidades na pavimentação asfáltica.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, oradores.
Próximo. Aqui.
19, Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre possível contratação de empresa para limpeza de áreas.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
20, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar esta casa cópia protocolada das guias de recolhimento da utilização de próprio público por empresa privada local, especificamente gramado do Lago Artificial, Concha Acústica e Rua Maria Helena, nas datas de 4 e 5 de dezembro último passado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
21, Lico, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar uma academia da terceira idade e um parquinho infantil no residencial Monte Verde.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, há oradores.
Próximo requerimento.
22, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, que encaminhe esta casa, extrato da conta bancária, número 700-4231-4, agência 3062, Banco do Brasil, de titularidade da HBB, relativamente ao exercício financeiro de 2019.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
23, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao deputado federal Herculano Passos, pela indicação junto à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, para que nosso município fosse contemplado com uma caminhonete 0 km, toda equipada para a patrulha rural de nossa cidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Demar.
Com a palavra, vereador Demar.
Senhores vereadores, vereadora, e a todos que nos assistem, requerimento é o segundo requerimento que faço neste assunto, porque o primeiro foi solicitando, né? E solicitando a viatura. E isso aconteceu, certo? Lembro muito bem que eu liguei para o João Carlos Santos, acredito que o assessor da Analice Fernandes, que é muito amigo dele, o Ademar Kemp Marcondes de Moura, que é o mesmo nome que o meu, ex-prefeito de Alves de Carvalho, lhe mandou mensagem para o João, ligou para o João, avisando desse ofício e dessa articulação. Articulação feita diretamente do Herculano Passos com o Itamar Borges e informação em primeira mão para o vereador Ademar, que sou eu, certo? Então, digo algumas informações e aí eu volto, faço uma revisão, né, naquilo que nós estamos falando de líder de oposição em relação a informações, como o doutor Marcelo falou, informações corretas. E falo isso devido a alguns personagens de Garça, com todo respeito, falam-se ou se intitulam como jornalistas, falam, negociados, e fazem seguintes perguntas programadas. Se teve uma indicação legislativa. E aí eu corrijo também a doutora Elaine Oliveira, que foi discordada, o português, no ano passado, quando ela falou requerimento e ofício aqui, então, lembra? Não vale para nada. E falo isso do requerimento, da importância de um requerimento. Porque, segundo as informações, não teve a entrevista, não teve indicação legislativa. Então, o que é um requerimento e o que é um ofício? Então, lembro que naquela noite eu não a defendi e defendo agora, porque é o momento propício a isso. Nós, políticos, temos que ter memória, né? Então, defendo. Então, o que é um requerimento e o que é um ofício? A importância disso. É o nome do vereador. É o nome de vocês, certo? É o nome do deputado. Quantas vezes o Marquinhos mandou aqui? Então, eu falo aqui abertamente com o meu nome. Nome do deputado federal Herculano Passos, junto com o secretário de Agricultura do Itamar Borges. Pelas minhas informações, o Herculano vai assumir a secretaria de Agricultura. Está uma articulação, certo? E falo isso em nome também da Analice, porque a Analice é líder do PSDB, é líder faz a liderança da bancada da Lesp. Isso é um compromisso, porque quando eu fiz campanha, todos nós fizemos campanha, Garça, Distrito de Jafa e Zona Rural. É esses três que a gente intitula, né? A gente Garça é até privilegiado porque tem Distrito de Jafa e Zona Rural. E o meu compromisso aqui está sendo assumido com a Zona Rural, com essa viatura. E falo, tem documentação. Se você é vereador, tem documentação. Essa é a prova que você pediu, essa é a prova que você tem a força de vontade de articular as coisas e tem a força de vontade de ir atrás, certo? E você tem que bater, sim, tem que ser corajoso e falar a verdade. É a verdade, é isso que eu estou falando para todos vocês aqui. Requerimento solicitando voto de congratulações após o deputado federal Herculano Passos. E também falo, Itamar Borges, que é secretário da Agricultura. E falo ainda também a deputada Analice Fernandes, a Rita Passos também, que está tudo junto com a gente, que foi contemplada com uma caminhonete zero quilômetro, toda equipada para a patrulha rural da nossa cidade, do nosso município. É pode, isso? Vereador. Pode falar. Com certeza.
E a cidade sim. A gente parabeniza também os deputados, né, que apoiaram aí essa ação bastante a sola de sapato, gasto para usar como combustível, atrás de recursos, foi uma, né, mais vezes. Aí, parabéns a todos os envolvidos.
Obrigado. Eu acho que tem que falar deputado federal Herculano Passos, sim. Sem intimidação. Não fala rápido. Deputado federal Herculano Passos. Tem que falar deputado federal Herculano Passos. Aí todo mundo entende. Não fala assim, deputado federal Herculano Passos no vídeo. Tem que falar, não tímido, tem que falar aberto, que é a verdade. Não é mentira. Não é errado. Errado é roubar e matar, certo? Agora, trabalhar é digno. E a verdade também é digna. Muito obrigado.
Tudo se há mais oradores. Com a palavra, Tenente Almeida.
Senhor Presidente,
mesa diretora, vereadora, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Parabéns, Valdemar, pela sua desenvoltura, mas eu vou falar um pouco mais de segurança pública. Às vezes, quando entro nessa área, eu fico um pouco alvoroçado. Verlane, essa caminhonete é bem-vinda. Agora, vamos cobrar do governador agora se vai ter o efetivo para trabalhar com essa caminhonete. Uma atividade de policiamento ambiental, já não é do policiamento urbano. Policiamento ambiental na cidade de Marília. Né? Efetivo reduzido. E aí, como que vai ficar? Nós estamos vendo aí muita conversa em nível de secretários, em nível de governadores, políticos. Mas o povo lá na zona rural está abandonado lá. Ninguém vai lá fazer uma patrulha, porque o governador não tem efetivo. Aí é um problema dele. Ele não investiu em recursos humanos. Né? E aí nós estamos lá. As pessoas estão abandonadas. Furto de gado, furto de fios, furto de tantas coisas, numa legislação que não funciona. Onde o indivíduo parece que é protegido pela lei. Se tem um flagrante, há o risco do policial que prendeu, há o risco e o trabalho da polícia judiciária, no outro dia o cara está na rua de novo. E é, muitas vezes a viatura nem chega aí lá, porque não tem o efetivo, que o governador há anos não contrata. Num estado mais rico do país, o pior salário do país. Tem incentivo, tem meios, tem hoje a viatura, tem tecnologia, mas não opera sozinha. Cadê o homem que não existe? Eu só queria fazer esse desabafo. O seu trabalho é bom, do deputado também, mas o resultado disso, o pessoal vai continuar abandonado lá. Como já está na cidade, não tem efetivo para trabalhar, e a cobrança continua a mesma. Muito obrigado. É só um desabafo.
Consulte-se a mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
Bacana, você quer falar?
Vereador Bacana com a palavra.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam. E a gente está a presença do Brito aqui, foi nosso companheiro na campanha. Obrigado pela presença, Brito. Representa também a Polícia Militar do nosso município, né? Que já está aposentado, passado. Parabéns aí pelo seu trabalho, né? Concluiu e hoje descansando. Passei hoje também de manhã, vi o seu Cardoso fazendo a caminhada lá. Isso é bom demais. Obrigado pela presença aqui. Bom, queria falar sobre a conquista aí, né, desse veículo, né? É, eu vou discordar um pouco da fala do tenente, né? Não com relação ao efetivo, isso a gente concorda. Mas já é um começo, né? Se não tem efetivo, pelo menos tem um carro, né? Vai que amanhã o governador manda o efetivo, aí você já tem um carro, né? Então isso é importante, né? Pelo menos uma conquista, né? O dura se não tem o efetivo e não tem o carro também, né? Aí o povo da zona rural tá ferrado, né? Então acho que é importante. Pois não.
A conquista é ótima.
Ah, então. Então, mas é o que eu estou falando. Pelo menos já consegui um carro, né? Então, já é melhor um carro do que não ter nada, né? Então, parabéns aí ao trabalho do Ademar, né? Inclusive, eu tive, numa ocasião, né, alguns meses atrás, lá no Palácio, junto com o prefeito de Pirajuí, ao qual eu tenho um bom relacionamento, encontrei lá o marido da deputada Analice, e que falou muito bem de você também, Ademar. Tive o prazer de conhecer, foi prefeito 5 vezes da cidade de
Taboão da Serra.
Então, assim, é uma pessoa muito querida dentro do palácio lá. Então, falou muito bem de você. É, ele perguntou assim, e o japonês lá? Falei, mas que japonês? Nem sabia. Até esqueci que o Ademar era japonês ali. Mas eu não conheço nenhum japonês. Ele falou, Ademar, pô. Eu falei, ah, tá. Mas enfim, eu acho que é importante, sim, a gente registrar esse bom relacionamento entre vereadores e deputados, né? É, Garça é uma cidade que realmente nós temos carência de representante aqui na região. Você falar quais deputados que representam a nossa região? Nós temos Vinícius Camarinha, em Bauru nós temos o ex-prefeito lá, o Augustinho, em Ourinhos nós temos o deputado federal, que é o capitão Augusto. Que eu me recordo aqui, regional nós temos, né, numa região de 100 quilômetros, nós temos 3 deputados. Temos lá em Botucatu, né, o outro deputado, esqueci o nome, mas tem um deputado lá, mas nós somos carentes de deputados. Então, quando a gente tem um vereador que tem esse bom relacionamento a nível federal, que é o caso do Ademar e do seu pai, então isso é importante, né? É um caminho que se abre para o município, porque muitas conquistas eu podia relatar. Em 4 anos de mandato, muitas conquistas que nós tivemos aqui foi através do bom relacionamento entre vereador e deputados, né? Então, acho que isso é importante. Mas eu queria dizer que bom que nós temos o carro. E se amanhã nós estiver efetivo, aí já está tudo certo. O carro está aí para trabalhar. Muito obrigado.
Consulta-se a mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento. Demar, faz a leitura, por favor.
Requerimento número 24, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar com urgência os reparos necessários da pavimentação asfáltica no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco com Minas Gerais e na rua IP, a um buraco de grande extensão.
Consulta-se a oradores. Com a palavra, Pedro Santos.
Bom, não só eu fiz o questionamento dos buracos na rua, mas também muitos vereadores aqui, eu acompanhei as redes sociais de alguns, né, e da população no geral, e nós temos visto a insatisfação da população com a quantidade de buraco. Chega em dezembro e janeiro, nós sempre temos esse problema com os buracos, porque é onde que aumenta a quantidade de chuva, né, consequentemente, aumenta a quantidade de buraco. Nós temos um agravante esse ano, porque teve aquele acidente lá do trinco na ponte e o trânsito foi jogado da 294 para dentro do município de Garça, acabando de arrebentar o asfalto do município. Mas o requerimento em si, ele está direcionado para o asfalto da Rua IP. Vocês lembram que muitas vezes eu trouxe o assunto aqui sobre o asfalto. Lá está sendo pago agora, depois de quase 4 anos que foi feito, agora que estão chegando os carnês para a população pagar. Não é barato. Aquilo lá não está sendo barato, né? A população está se virando nos 30 para conseguir pagar. E a chuva vem e destrói e faz um buraco. Até aí, tudo bem. Até aí tudo bem. Só que o problema é quando nós vemos que o buraco está lá, nós vemos que existe a possibilidade daquele buraco acabar de estourar a rua inteira, a rua já está interditada, 50% da rua, né? E o risco para que pegue a rua inteira é enorme. Nós vamos tentar entrar em contato com o secretário Paulo, o secretário Paulo não responde, o secretário Paulo não está. Secretário Paulo não atende telefone, não é? Eu mandei uma mensagem para ele, eu falei assim, secretário, quando o senhor não responde, não é a mim que o senhor não está respondendo, o senhor não está respondendo a população. Sabe o que ele respondeu? Nada, porque ele não me responde. Nada, ele não respondeu nada. Ele está leio, ele está leio aos buracos do município. Pois não? Olha, eu não sei se ele mora aqui em Garça, eu acho que ele não mora. Não sei, eu não conheço a vida particular dele, mas a vida particular dele eu não me atento muito, porque a minha crítica em si é como o Paulo secretário.
A parte novamente?
Pois não.
O senhor ligou várias vezes?
Sim, eu liguei. Não liguei e não respondeu. Mandei no WhatsApp também e não respondeu. Por quê? Por que eu queria entrar em contato com o secretário? Se ele fosse lá, mandasse uma equipe, né, colocasse pedra, colocasse alguma coisa lá para evitar que a erosão continuasse, gente, Você acha que é fácil explicar para um morador? Lá, teve gente que recebeu o valor de 6 mil reais no asfalto. Você acha que é fácil você explicar para o morador que recebeu um valor desse para pagar o asfalto, que está estourando tudo lá e o secretário não vem? Ninguém quer criticar o secretário. Nós queremos apenas que zele pelo aquilo que é nosso. Pelo aquilo que é nosso. Vá lá, faça manutenção para que o buraco não aumente, secretário. Ninguém quer ameaçar o senhor. Ninguém quer falar mal do serviço do senhor. Nós só apenas queremos que seja executada uma obra lá na avenida, na Rua IP, para que o buraco não tome a rua inteira. Mas, infelizmente, hoje, se você for... Eu fui lá ver o buraco hoje, ele está no 50% da rua. Mas se você olhar por baixo dele, ele já entrou por debaixo da rua. Então, eu não estou passando mais lá. Porque, na minha opinião, está condenado. Está condenado o assalto. E é difícil, porque a população está pagando caro lá. Então, secretário, vamos se atentar às solicitações dos vereadores. Vamos se atentar à solicitação dos funcionários e da população. Vereador.
Fabiano, pode filmar minha cara aqui. Se puder, pode focar que eu vou falar. Às vezes, para você ser atendido pro secretário, você vai ter que botar nos projetos aqui para tirar do... aumentar o salário, vereador, prefeito, vice-prefeito, aumentar o IPTU. Não é atendido.
É.
Entendeu? Então, vota nisso aí, você vai ser atendido.
E eu acredito que não é só eu que não seja atendido, não. Eu acho que quem não está sendo atendido é a população. Porque quem me questionou foi a população, em seu devido direito, né? Eles questionam, não porque eles querem benfeitorias, ninguém está pedindo melhoria. Eles só querem que zele pelo aquilo que eles estão pagando caro. Ajuda eu, secretário.
Consulta se há mais algum orador.
Não,
próximo requerimento.
25.
Bacana aqui, ó. Bacana aqui, ó.
A palavra é dor bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem, né, e também que estão presentes aqui nessa sessão. Gostaria de falar com relação, nem vou fazer muitas críticas, com relação às ruas da cidade, né, porque através de uma ida minha em São Paulo, nós conseguimos 1 milhão e 800 mil, a liberação de um recurso para recapeamento, espero que o projeto Minha Rua, espero que o prefeito faça esse projeto e que, né, traga solução para parte dos problemas aqui do nosso município. É 1 milhão e 800 e a prefeitura tem que também subsidiar mais 1 milhão e 800, né? No total daria 3 milhões e 600, e daí, né, esse projeto iria recapear várias ruas do município. Mas, enfim... o que eu gostaria de dizer aqui, colocar um ponto negativo do setor de trânsito, é que sexta-feira, eu até vou colocar o áudio depois ali, um caminhoneiro vinha vindo na Avenida Labiano da Costa Machado, chovendo, e um cara de moto foi ultrapassar, tinha um buraco, aquele buraco ele acabou batendo, que estava cheio d'água e caiu. Aí ele socorreu, graças a Deus não aconteceu nada, e ele, no momento, mandou uma mensagem para mim, falou, vereador, não tem sinalização aqui à noite. Eu rapidamente liguei para o tenente Gilberto e pedi a sinalização. Até hoje não tem. Então, assim, a questão do buraco, a gente sabe que a chuva ela traz esses problemas. Mas é fundamental que o setor de trânsito ele sinalize para que as pessoas fiquem atentas. Olha, atenção, cuidado, buraco na frente. Liguei sexta-feira, para vocês terem uma ideia. E até ontem não tinha. Tanto é que eu fotografei, nem ia colocar no Facebook. Mas eu coloquei porque eu acho que é uma irresponsabilidade. A prefeitura tem que ter essas responsabilidades. Quer dizer... Quando eu passo lá de vez em quando, que eu estou indo correr ou treinar ali na avenida, fica três guardinhas lá da prefeitura multando. Multando não, né? Fica olhando lá se está multando ou não. Só que agora, para sinalizar, o setor de trânsito não sinaliza. Então, assim, eu acho que tem que ficar mais atento com isso, a responsabilidade da prefeitura. Qualquer prejuízo que dá, se qualquer prejuízo, tanto de algum... que o cara tiver no seu veículo, ou também se causar algum acidente e venha ferir, a prefeitura, indiretamente, era responsável, sim. Tá? Mas, enfim, e eu comuniquei, mandei as fotos ontem também e até hoje nada. Então, é essa a gestão que nós temos aqui. Com relação aos buracos, eu entendo que a chuva, mas, no mínimo, é responsabilidade sinalizar para, né, para que as pessoas não corram esse risco de cair, se machucar ou quebrar até o seu veículo de trabalho. Que muita gente, às vezes, tem um carro ou uma moto, mas que usa para poder ganhar o pão de cada dia. Muito obrigado.
Consulto se há mais oradores.
Não orador.
Próximo requerimento.
25, Elaine Oliveira, licenciando Superintendência de Habitação da Caixa Econômica Federal, informações sobre o término das obras do empreendimento Jardim Aeroporto.
Consulto se há oradores. A palavra, vereadora Elaine.
Boa noite, mesa, presidente, secretário, vereadores, público que nos assiste da forma presencial e online. Esse requerimento é em razão de eu ter sido cobrada aí por vários proprietários dessas residências que estão sem saber o que vai acontecer em relação ali ao Jardim Aeroporto. Há uma necessidade de comunicação e houve falhas dessa comunicação. A gente não sabe em que pé que está o bendito do acordo da prefeitura e até mesmo pela Caixa, e há necessidade de informar essas pessoas que esperam, né, poder um dia entrar em suas casas. Agora, eu também estive conversando com o vereador Pedro antes de começarmos aí nossa sessão, e ele, através da comissão dele, de parcelamento de solo, se propôs aí a fazer uma audiência pública para que chegue essas informações até os proprietários. E vamos aguardar aí a resposta. Obrigada.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa. Vamos lá, saga Jardim Aeroporto, né? Gostaria de falar aqui para as pessoas que eu converso quase toda semana, e o Pedro, inclusive, já marcou uma audiência pública, onde nós vamos convocar novamente, né? Que essa batalha já vem de anos aqui. Mas é o seguinte, ali foi um projeto que a prefeitura aprovou errado, tem trevo de acesso, tem vias e passagem de servidão. Então, assim, está tudo aí na Câmara, todos os requerimentos, todos os vídeos, todos que a gente já esclareceu para os moradores. E agora, o que acontece? Há anos atrás, como a Caixa ela tem responsabilidade sobre o financiamento das casas, ela, como não tinha, faltava todos esses, para concluir a obra, faltava trevo de acesso, vias de servidões e mais lá o acabamento das casas, a própria Caixa, né, que a empresa faliu, a empresa que construiu, ela acabou abrindo falência, então a Caixa ficou com a responsabilidade de terminar a obra. Então ela tinha um seguro, ela deu sinistro na obra e a seguradora vai cobrir a despesa. Mas isso, quem conhece sabe como que funciona, né? Uma seguradora para pagar uma obra, para pagar um bem, ela vai fazer o quê? Uma investigação, né? Então, assim, não é do dia para a noite. Eu paguei, vou lá, principalmente nesse caso específico, e todos os moradores que tiveram aqui na última audiência pública, onde veio o diretor regional da Caixa Econômica Federal, ele foi bem claro, ele falou, nós já demos sinistro na obra, e agora vai ter um processo de investigação para ver quem, né, também é o responsável, né? E a prefeitura, ela aprovou um projeto inicial errado, na minha opinião, é totalmente errado, porque você não aprova um projeto, né, para um empreendimento imobiliário, principalmente ali, que é uma vicinal que liga uma cidade à outra, sem trevo de acesso, quer dizer, o cara vai cortar a pista, não existe isso, foi aprovado dessa maneira. Vias de servidão também não tinha, que é o quê? Passagem, água, esgoto e tal. Tanto é que eles desapropriaram na gestão passada a área do Zé Lourenço, que é para passar água, esgoto, galerias fluviais, e também tem que ter uma... Não pode passar na pista, tem que ter uma via de acesso para as pessoas passarem de a pé. Não vai. A lei, né, do empreendimento imobiliário determina essas regras. Então, enfim, o que... A responsabilidade agora ali é da Caixa Econômica Federal, né? A conclusão da obra, quem tem 20 e poucos moradores que financiou direto com a empresa que construiu. Esses vão ter problema, mas os outros que financiou pela Caixa Econômica Federal, ele tem esse respaldo que a Caixa tinha, um seguro que ela paga se caso, né, ocorre esse tipo de falência de empresa. Isso é comum, né? Se você andar no Brasil aí, Bauru mesmo, tem caso aqui pertinho a empresa começa a construir o empreendimento imobiliário, vende e depois fala e larga lá, entendeu? Nesse caso aí, a Caixa financiou, então ela é responsável. É mais isso que eu gostaria de deixar claro para quem está nos assistindo. E o vereador Pedro, ele já convocou uma audiência pública, né? Eu não sei se os membros assinaram. Se os membros não assinar para ter essa audiência pública, nós vamos fazer por nossa comissão. Eu já vi com o procurador jurídico da casa, dá para a gente fazer pela Comissão Saúde, Educação e Serviços Sociais. Mas, enfim, espero que a comissão de uso e parcelamento de solo, né, que os membros lá assinem para que possa ter essa audiência pública. Esclarecer aí para os moradores do Jardim Aeroporto. Muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores. Próximo requerimento.
26, Elane Oliveira, solicitando ao prefeito informar quem serão os professores do projeto Centro de Formação Esportiva, Natação e Jiu-Jitsu Garça.
Consulto-se a oradores. Próximo requerimento.
27, Elane Oliveira, solicitando ao prefeito informar como está sendo feita a comunicação de casos positivos de Covid, a vigilância epidemiológica por parte dos laboratórios.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Bom, finalizamos aqui os requerimentos, então. Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, e havendo ainda tempo no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. Consulto o segundo secretário, se há orador inscrito.
Cateto.
A palavra, o vereador Cateto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, colegas, vereadores, ao público que nos assiste aqui presente, o público de casa também. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um ano aí, primeira sessão do ano. A gente todos juntos aqui com saúde, pedir para que ele também abençoe quem está passando aí por necessidades, né? E mais um ano, se Deus quiser, de muito trabalho por essa Câmara aqui, por nossa cidade, nosso distrito e nossa zona rural. Eu gostaria de pedir ao Fabiano para colocar dois ofícios na tela, tá? São dois ofícios direcionados, um ao deputado Madalena e ao deputado Gambale, onde eu estive com a vereadora Elaine Álvaro de Carvalho. A gente recebeu o convite dos deputados para um jantar, a gente bateu um papo bem legal e eles se comprometeram comigo e com o distrito de Jafa de conseguir uma ambulância fixa lá para nosso distrito, o Madalena e o Gambale. Inicialmente eu solicitei um valor maior, ele se comprometeu comigo de conseguir 150 mil para o nosso distrito. Então, eu só quero deixar aqui claro para a população, ainda não está certo, né? Mas já deixar aqui as minhas falas de agradecimento aos deputados que escutaram, que me escutaram, que me ouviram e se comprometeram de estar ajudando o nosso querido distrito de Jafa, tá bom? Isso ajuda Jafa, ajuda a zona rural, a gente precisa dessa ambulância lá. Temos uma demanda muito grande e gostaria de deixar aqui já o meu obrigado aos deputados, e assim que eu tiver essas emendas aí positivadas, eu retorno aqui para dar uma posição para vocês, tá bom? Também eu queria deixar aqui, podia voltar o tempo, obrigado, Fabiano, colocar o tempo para mim, por favor. Eu entrou para deliberar hoje aqui um projeto de lei de minha autoria. Esse projeto de lei, pessoal, é um projeto de lei que vai ajudar bastante a vida do pessoal aí que tem bares, restaurantes, que dependem da noite para sobreviver, né? Que fazem aí música ao vivo. E eu, por ser músico, né, tá no meio da classe, não podia deixar de ouvir isso daqui. Não é um desejo meu, tá, pessoal? Que fique bem claro aqui. É meu também, lógico, mas é um pedido dos comerciantes de Garça, dos donos de bares, de restaurantes, que precisam fazer a música ao vivo para dobrar ali o seu faturamento. Então, algumas mudanças na lei que já existe para poder melhorar o tempo, tá? Para poder aumentar o tempo, mais dias na semana para que possa ser revisto. Então, eu gostaria de pedir aos vereadores que dêem uma olhada com carinho nesse projeto. Aceito também opiniões. Claro, bacana.
Só aproveitando, eu não sei se no seu projeto eu não li, tá? Quero com você. E o lago está incluído, se pode fazer evento, porque ali sempre foi proibido, inclusive por esse prefeito atual. Então espero que ele mude de ideia.
Né? Bacana, muito bem colocado, tá? Esse questionamento, quando eu criei o projeto, eu fiz ao nosso procurador, e quando fala bares, restaurantes, o lago também já está enquadrado, justamente o pessoal do lago, a reclamação maior é do pessoal do lago. Então tá sim, vereador, muito bem colocado sua pergunta, e então o pessoal do lago vai poder também, com uma ressalva, tá, vereador bacana? Todo mundo que queira fazer a música ao vivo tem que ter o alvará especial, todo mundo sabe disso. Então quem não tem, que já se programe, corra atrás. A minha parte eu tô fazendo aqui, conto demais com a ajuda dos vereadores, porque foi uma classe aí que no começo da pandemia até agora foi mais prejudicada. Então eu quero a ajuda de vocês. Mais uma vez fico aqui, aceito qualquer tipo de colocação, de opinião, tá? A gente está aqui aberto, mas é uma coisa que vai ajudar bastante. Pensem vocês que a hora que para a música ao vivo, meia-noite, todo mundo sai do barzinho e vai embora. E vai para Marília, vai para outros lugares, porque lá fica até mais tarde. E isso daí, o faturamento do comerciante cai muito a hora que fecha. Então a gente quer, com certeza, a gente pensa também nos munícipes que moram perto, mas tem o som, o limite, a prefeitura vai estar fiscalizando. Então vamos olhar com carinho, peço do fundo do meu coração para que vocês me ajudem nessa daí, tá bom? Muito obrigado a todos aí, um bom início de ano e uma boa noite. Obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou utilizar meus 5 minutos aqui. Eu queria esclarecer algumas coisas aqui. Para quem não entendeu, está acompanhando a sessão desde o começo, não sei se vocês viram, foi pedido uma deliberação de R$480 mil. Tá. Antes de esse projeto entrar para votação, eu fiz o pedido do laudo de avaliação de imóvel, que seria a propriedade do sítio da secretária do SAMA. Seria a Tereza Risse Sartori. Está em nome de seu esposo e dela. Eu entendo que pode ser legal, mas eu fiquei meio com o pé atrás, porque você manda uma pessoa embora, a pessoa pede para sair. Aí depois, dia 14, a prefeitura faz a compra de um imóvel, a desapropriação e a compra de um imóvel por 1.200.000. Seria uma propriedade atrás do cemitério. Tá, tudo bem. Aí no dia 18, recontrata. Sim?
Não, eu não sei se é verdade, mas o pessoal falou que ela pediu para sair porque ela tinha problemas, né, para pessoais. Aí ela voltou. Ela resolveu os problemas pessoais dela e voltou para o trabalho.
Sim, deixa eu concluir, eu dou uma parte para vocês. Só um minutinho, senão eu não vou conseguir concluir a minha fala. Tá, eu trabalhei no cemitério como diretor. Eu sei que parte daquele sítio não pode enterrar gente. Eu sei, porque existem nascentes. Só para vocês terem uma ideia, ali é um funil. Só um exemplo, tá? Não estou dizendo que a medida seja essa. Mas ele começa com 10, termina com 1. É um funil. Aí você fala, Fábio, você sabe a medida? Sim, está aqui. 7,12 alqueires. 1.200.000. Eu aqui eu tenho tudo certinho, quem avaliou, a equipe, tudo. Só que mesmo assim, eu estarei encaminhando ao Ministério Público, porque eu quero uma avaliação do Ministério Público. Eu não acho, eu sei lá, uma família me questionou essa semana. Fábio, o meu imóvel foi pedido para uma permuta. O que é uma permuta, para quem não sabe? Eles vão pegar meu terreno lá perto do lago e vão me dar um lá na rua Sergipe. É a mesma coisa. Então você vai dar um valor, um terreno de 500 mil e pegar um que vale 50 por 500. Só para vocês entenderem. Ok. Tá. Então eu fiquei em dúvida. Eu quero entender o porquê isso. Tá? Pode ser que esteja dentro da legalidade a compra, mas e a moralidade, imparcialidade? Eu entendo que isso não existiu. Eu, vereador Fábio, entendo dessa forma. Bom, mas enfim, cabe a lei e a população. Eu queria falar aqui sobre as calçadas. Eu tenho sido procurado...
Uma parte, beleza.
Sim?
Deixa eu te explicar para você. Fábio, eu gostaria que todos entendessem rapidamente... Capitais, lobby, certo? Em cidades do interior, isso é bolo. Porque não é só o tamanho da cidade e da região. Um milhão e dois milhão, por exemplo. Conheces aí, que todo mundo sabe que é lobby, é o que acontece. Agora, o rolinho é de 500 para baixo. Isso é interpretado. De lobby e rolo. Isso é muito bom as pessoas entenderem o que, que é a política dessa maneira. Então, isso é legal, porque senão estaria todos os lobistas. Mas isso é imoral, obviamente. Obrigado pela parte.
Sim, então, assim, eu queria falar aqui sobre as calçadas. Eu tenho sido procurado pela população e a prefeitura está notificando a exigência de que se faça calçada. No mandato passado, nós votamos aqui a obrigatoriedade de que a própria administração faça também a sua calçada no prazo de 30 dias. E não está sendo cumprida. Então, como que a população vai ser obrigada a fazer a sua calçada se a municipalidade não cumpre a lei com ela própria? Então, nós vamos ter que rever isso daí. Agora, continua-se um problema nos USF. Mas eu vou voltar como líder de bancada... Para falar, seria muito importante. Já, né, bacana? Então, assim, eu vou voltar como líder de bancada, porque eu tenho 10 segundos e eu preciso terminar a minha explanação. Tá bom? É verdade. A todos, muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores.
Elaine.
Vereador Elaine.
Novamente, cumprimento o presidente, mesa, vereadores, públicos que nos assistem. Bom, em outubro, houve uma conferência do meu partido para empoderar as mulheres a ocuparem aí posições de liderança, dentro até mesmo dos próprios partidos. Eu me fiz presente e estive naquela ocasião acompanhada pela presidente do meu partido, a Patrícia Marangão. Por ocasião, né, dessa oportunidade, eu também estive fazendo uma visita para o deputado federal, quem já me ajudou aqui no começo do ano passado, e o deputado federal Roberto de Lucena, e fui até o gabinete dele, onde solicitei um novo valor para que desta vez pudesse ser investido em relação à infraestrutura dos nossos esportes, né? Em novembro eu fiz o ofício, que é o que eu vou pedir para o Fabiano colocar na tela. E agora, no começo do ano, no período do recesso, eu tive aí a resposta de que o deputado federal Roberto de Lucena, ele enviará R$ 250 mil para infraestrutura de esportiva no nosso município. Esse dinheiro, eu estive conversando com o secretário atual e ele fez a indicação do Toyotão. Então, parece que vai ser usado naquela situação. Obrigada, Fabiano. Também quero voltar aqui a mencionar o Cateto, o vereador Cateto. Ele esteve aí num jantar de aniversário do prefeito de Álvaro de Carvalho, Adilson, na minha companhia e de outros deputados que ali se faziam presentes. E o mesmo deputado que já concedeu para mim uma ambulância para Garça, que já está em vias aí de ser entregue, também se prontificou a atender o pedido do Cateto para o município de Jaffa. Aproveitando ali aquela ocasião, o vereador também fez amizade ali com o Rodrigo Gambale, hoje atual deputado estadual, mas que pretende alçar voos maiores, e ele se prontificou a R$150 mil, e é por isso que eu voltei essa fala, que é para ser usado na camada de asfáltica do distrito de Jaffa. Então, os pedidos que o vereador fez se limitam ao distrito de Jaffa. E por isso eu também parabenizo por ele estar aí galgando recursos para o distrito onde ele reside.
Uma parte rapidinho, Elaine. Obrigado. É, foi bom estar lá com você, né, nós dois juntos lá conseguindo essas demandas. E com certeza, fica aqui mais uma vez a minha explanação, que às vezes o pessoal vê que a gente acha que a gente não está fazendo nada e a gente está correndo atrás. Pode ter certeza. O distrito de Jaffa, não, nunca vou deixar abandonado, vou estar sempre lembrando que o que eu puder fazer por Jaffa, eu sempre farei, não só por Jaffa, eu falo Jaffa porque eu moro lá, mas quando eu falo Jaffa, eu quero dizer Garça também, a zona rural, tá? Então, foi muito bom estar com você lá e você poder acompanhar junto comigo, saber que eu estou lutando pelo meu distrito. Obrigado, Elaine, pela parte.
Bom, Cateto, eu já disse para você que independente de sermos aí amigos, né? A gente tem que ter essa parceria para poder tentar todos nós fazermos algo para o nosso município. É, eu também gostaria de falar aí a respeito dos 33% dos professores. É, eu estive antes do começo da sessão até o nosso procurador jurídico, que a gente tem ideia, mas a gente não sabe se é legal. E há a possibilidade de dar uma reavaliada nesse processo, até porque eu não tenho que me justificar porque eu não me levantei naquele momento. Porque eu já verifiquei a possibilidade de fazer uma emenda e já tinha até contado com o apoio do Pedro. Acredito que ele não vá, né? É, ele disse que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, ele consegue dizer que a base nacional ela deve ser cumprida aqui no nosso município, né? Então ele está estudando aí uma estratégia e acredito que ele, se ele me falou, é porque há possibilidade de estarmos aí trazendo pelo menos os 33% para quem não recebe o valor inferior ao piso, tá? Por enquanto é o que eu tinha a dizer e pronto. Obrigada, viu?
Consulto se há mais oradores. Com a palavra bacana. Com a palavra bacana. Bacana. É você, a palavra é sua.
Não falei que está aí. Senhor presidente, secretários, novos colegas. Volta aqui o tempo, por favor. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhoras da casa, pessoas que nos visitam aqui, eu queria, né, agradecer a presença do presidente do sindicato, aqui dos servidores públicos, né, Adriano também presente aqui. Eu acho interessante aqui o sindicato estar presente na sessão, porque trata-se de uma categoria que ela está, os seus vencimentos, já há décadas, né? Há décadas trabalhando, né? E muitos ali, o Tonho sabe o que eu vou falar, empréstimos, tem empréstimos consignados, enfim, muitos pegam parte do salário no final do mês e essa reposição salarial não vem nem sequer repor as perdas durante décadas aqui. Não estou falando desse prefeito, não. Estou falando de todos que passou. Mas a crítica é hoje, porque quem está na gestão é o prefeito que ganhou a eleição, então ele está... É, se for comparar com os outros, então para que votar num que é igual aos outros? Nós temos que votar num que vai ser melhor que os outros, né? Geralmente a população vota sim. Ah, mas o outro não fez. Ué, mas tudo bem, o outro saiu e nós votamos nenhum para ser melhor que o outro. É assim que funciona a política. Agora, se eu votar aqui nenhum que vai ser igual ou pior, então a população tem que, né, melhorar. Né, ou analisar melhor os políticos. Eu acho que eu sempre, quando eu falo com os amigos, falo, olha, assista as sessões, vê quem é quem, né, para que vocês não continuem errando, que a cidade está um atraso. Hoje nós estamos aqui, nós estamos retroagindo. É só você andar nas ruas da cidade e você vai ver. E o prefeito está 5 anos na gestão. O vereador Fabinho, eu não participei da reunião, ele falou que na primeira discussão, pois quero que você me confirme aqui, eu estou falando que eu ouvi, né? E você também me falou. Eles queriam dar 25% para o prefeito e para secretário. Eu falei, vamos propor ao contrário. Vamos dar 10% para ele e 25% para os servidores. Ah, mas aí não pode. Entendeu? Então é isso que a gente vê, né? Ah, mas não temos recurso. Ué, mas eu vejo o prefeito colocar superávit no recurso próprio, batendo no peito. Foi a único prefeito. Tá lá? Quer a reportagem? Pede aí, ó. Pode colocar no Google aí, ó. Que passou de um ano para o outro com superávit de 14,5 milhão de reais. Você acredita nisso? É o único da história. Só que ele não fala que ele deu calote no Inhapen. Ele não fala que ele cancelou empenhos, né? E que tinha que... Então, assim, é uma jogada estratégica para colocar. Olha, dia 31, nós temos aqui um superávit. Mas e janeiro? Né? Então, assim, eu estou só fazendo algumas explicações aqui para mostrar minha indignação. E eu também acho que o presidente hoje está indignado, né, com esse valor, que é o índice do IPCA, porque a inflação ela não corresponde a isso. Isso daí é uma matemática que eles fazem, né? Vamos comparar o preço dos combustíveis, porque tudo aqui no Brasil, tudo no Brasil, é feito por rodovias, os transportes de alimento, tudo. Então vamos pegar o tanto de pedágio que abriu, né, o valor do frete e o valor do combustível, para ver se a inflação é 10, o valor do IPCA é 0,6%. Então, assim, é algumas observações que eu estou fazendo, mas fica a critério de cada um. Eu tenho 5 minutos, então dei 2 minutos aqui, mas queria dizer para o presidente que sempre, e você sabe disso, desde o meu primeiro mandato, sempre estive e vou estar sempre defendendo o servidor público, né? Não cargos indicados e comissionados. Esses eu prefiro que diminua e que nem tenha, ou que valorize o servidor e coloque ele no cargo desse pessoal, que muitos não sabem nada. Técnico aí eu posso falar e discutir com qualquer um aí. A maioria, não estou falando todos, que estão aí nas secretarias, não é técnico nenhum. É amigo que entregou papel na eleição e ganhou um cargo de presente. Veio aqui um outro dia na audiência, e o secretário que não sabia nem como tombava um patrimônio histórico do município. Então você vê o nível, né, intelectual de quem é secretário aqui no município. Então estou falando, está gravado, se alguém quiser saber, estou só fazendo algumas observações. Mas enfim, é ele que escolhe, foi eleito democraticamente pelo voto popular, então a gente tem... Né, eu não respeito as atitudes do executivo, por quê? Eu não votei nele e também não fiz campanha para ele. Mas a sociedade escolheu, então estava bom. Né? Parte da sociedade escolheu, então estava bom e a gente tem que aceitar, né? Senão o cara vai se aceita que dói menos. Tudo bem, mas eles têm que me aceitar aqui também que dói menos, né? Porque nas pesquisas aí eu não chegaria aqui, né, no meu objetivo, mas estamos aí. Vamos continuar aí até o final do mandato, né? Ver o que a gente consegue de bem para a cidade. Emendas é bom, mas fiscalizar é melhor ainda. O desperdício de dinheiro público, não adianta você conseguir 100 mil reais, mas não fiscaliza nada, aí o dinheiro vai para o ladrão. Ganha 100, desperdiça 300. Então, o objetivo do Poder Legislativo é fiscalizar para que não haja desperdício de dinheiro público. Muito obrigado.
Consulto se há mais algum orador.
Pedro.
Com a palavra, Pedro Santos.
Na minha última fala aqui na sessão, eu gostaria de, mais uma vez, levantar esse assunto aqui. Ele é difícil, ele é doloroso, ele é chato, principalmente para quem já faz mais de 5 anos que está esperando. O quê? Algum tempo atrás foi anunciado que Garça teria um novo jardim e foram feitas vendas. E as pessoas foram lá, cada um com aquele sonho da casa própria, e adquiriram as suas casas prontas já, lá no Jardim Aeroporto. Vou lembrar alguns pontos aqui durante a história do jardim. Houveram alguns problemas na liberação, depois teve problema com encanamento. Vieram uma enxurrada de problema para o jardim. E todas as vezes foi jogado para frente e o jardim parou. A empresa faliu, né? Veio outra, também não conseguiu dar conta. E os moradores lá têm que ter a sua casa própria e pagando. É muito triste, porque são sonhos das pessoas, né? Ninguém compra parcelado uma casa por tanto tempo para esbanjar, né? Era o sonho de construir ali uma casa, de ter uma casa própria, de estar conseguindo o seu cantinho, o seu telhado para morar. E desde o início, esse jardim trouxe problemas. Eu lembro que quando nós fizemos uma audiência pública, eu comentei que esse jardim era particular e que ele não teria rede de esgoto pública, ele não teria retirada de lixo, ele seria um loteamento fechado. Muitas das pessoas e moradores que estavam aqui ficaram assustados, porque desconheciam esse ponto do próprio jardim. Foi necessário que nós chamássemos aqui na Câmara o nosso jurídico para ele explicar para a população que nas entrelinhas lá tinha uma cláusula que dizia que ele era jardim fechado. Ou seja, muitas pessoas compraram sem saber, depois, se liberado, elas terão custo de condomínio, porque vai ter que pagar para tirar o lixo. Se quebrar uma rede de esgoto, vai ter que pagar para arrumar o esgoto, vai ter que pagar o encanamento. E as pessoas estão, até hoje, nessa situação difícil. Elas não apenas me procuram, eu sei que elas procuram todos os vereadores, todos, sem exceção. Então, como presidente da Comissão de Uso e Parcelamento de Solo, eu conversei com o membro Lucas, que aqui está, Lucas Cateto, que é membro juntamente com o vereador Lucas e o vereador Lico, para ver a possibilidade de fazermos mais uma audiência pública aqui, para dar passar as informações, atualizar. Nós sabemos que está parado, nós sabemos que tem problema, mas não custa trazer aqui os moradores e convocar aqui o gerente da caixa responsável para trazer as informações e falar todos uma língua só. Passar as informações todas para todos de uma vez, não é verdade? Então eu acho que é muito importante para que nós também nos aproximemos do problema mais, para poder falar com os representantes da Caixa, no que também a Prefeitura, como gestora, poderia ajudar. E eu acho que é de suma importância que nós realizemos essa audiência pública. O vereador Lucas, fiquei muito grato com o vereador Lucas, que já se posicionou, né, vereador Lucas? Já posicionou favorável à realização da audiência.
Permite a parte?
Pois não?
Rapidinho. Favorável, estou com você, pode contar comigo.
Certo.
Provavelmente vai ser no dia 22, né?
22 terça-feira, de março.
19, isso aí. Obrigado pela parte.
Então nós vamos tentar realizar, né? Precisamos ainda da questão, questão burocrática de assinar a solicitação e tudo mais. E provavelmente no dia 22 de março, nós iremos realizar aí a audiência pública do Jardim Aeroporto. E torcemos, né, e tenhamos fé de que seja produtiva e com um posicionamento mais positivo para os moradores que estão sofrendo há tanto tempo lá com as casas paradas. Chegando a quase 6 anos, gente. Olha que é isso. É um absurdo. Agradeço a todos.
Consulto se há mais algum orador. Não havendo mais nenhum orador inscrito, partiremos ao segundo turno de discussão. Consulto se há orador do segundo turno. Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez eu volto a utilizar a tribuna para concluir o meu raciocínio, tá? Eu estava falando aqui do Mato Alto, das calçadas, dos problemas aí do nosso município e também queria aqui ressaltar uma situação que eu tenho sido muito procurado e tenho certeza que os vereadores também. O que que ocorre? As tendas que estão montadas ali nas costas da UPA, ela começa a atender 10 horas da manhã, tá? Enquanto ela não começa a atender, todos os pacientes que estão com síndrome gripal, eles têm que ir para o USF do seu bairro. E a ordem que os médicos têm é para que eles comecem a atender a população após as 10 da manhã. Isso ouvi da boca da própria secretária, tá? Foi ninguém estranho que me falou, não. Só que isso está causando um desgaste monstruoso. Essa semana passada eu estive em um USF ali na Vila Araceli, uma funcionária quase apanhou na cara de um homem, tá? Então, assim, eu queria pedir para a população, eu sei que a população não tem culpa, mas eu queria pedir encarecidamente que respeitem os funcionários públicos. Porque eles vão até onde dá. Onde não dá, eles não vão. Então, gente, vamos ter um pouquinho de respeito pelo funcionário público. Eu vi os palavrão e a mulher foi ofendida. E aí eu grudava um fio de ferro e dava na cara dele. Porque aquilo, eu acho que você não trata nem um cachorro daquela forma. E a médica chegou, estava atendendo uma outra situação. Então, eu acho que você tem que, primeiramente, se informar o que está acontecendo. Tenho recebido ligações da UPA, tá? E, gente, não vamos maltratar o funcionário público, não, por favor. Eles ganham mal pra cacete. Vou falar bem assim. Ganha mal. Pra poder vocês chegarem lá e maltratar o funcionário. Faz isso não. Faz isso não. Imagina que seja uma pessoa da tua família. E eu acho que isso não é necessário. Tem que saber primeiro. Se você está na UPA e viu que parou tudo, precisa saber o que aconteceu, precisa se informar. Manda mensagem para o vereador que você votou. Vai lá saber. De repente tem alguém morrendo lá dentro. Eu passei por isso quando perdi minha irmã, devolvi ela para Deus. Então vamos ter um pouquinho de educação. Não vamos fazer com que a população, que os funcionários peçam demissão de setor, saiam. Porque é difícil, hein? Tá? Eu estou pedindo em nome deles, não é para mim, não. Eu acho que nós temos que ter um pouquinho de educação, porque eles não têm culpa do que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma pandemia, isso não justifica, tá? Mas tudo tem que ser conversado. Eu queria falar também sobre a falta de médico que continua. Eu queria convidar aqui os vereadores que quiserem estar comigo. Por favor, vamos até o fórum. Porque não tem mais com quem conversar. Não tem mais. Mesmo que vá abrir a CPI, bacana, a gente precisa ir até o fórum. Porque eu acho que a instituição ela tem que fazer cumprir a lei. A lei tem que ser cumprida. Tem instituição que está ficando sem médico. Esses dias, um médico foi fazer um transporte até Marília e ficou 2 horas a UPA sem médico. E se alguém da sua família chega lá infartado? A minha mãe, a mãe do presidente, a sua aqui, mãe da Elaine, vereadora. E aí? Chega lá, não tem médico para atender. Morre? Tá tudo certo? Pode morrer? Não pode, gente. Isso não pode continuar acontecendo. Desculpa, mas eu estou fazendo aqui um desabafo, porque nós somos em 13 vereadores. E eu não posso ir sozinho lá, eu preciso de vocês. A população está me pedindo. Eu tenho todos os prints, conversa, tudo, ligação. Eu abro meu celular e dou na mão de vocês. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Tá bom? Era só isso que tinha a dizer a todos. O meu muito obrigado, uma boa noite.
Consulto-se a mais oradores. Bacana, a palavra.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, volto novamente à tribuna, com relação aos postos, que era o segundo assunto que eu tinha em pauta aqui, o Fabinho adiantou, mas a gente está abrindo uma CPI, tá? Inclusive tá, o documento já está quase pronto, para a gente investigar a falta de médicos, né? E a situação que encontra vários postos de saúde aqui do nosso município. Inclusive eu já comuniquei a Vigilância Sanitária para dar uma olhada no posto Salgueiro. É inadmissível atender a sociedade, né? Pessoas doentes lá, com o teto tudo cheio de mofo. E é um consultório particular, já estava fechado. Então, acho que a lei ela é para o público e para o privado. Segundo, graças a Deus, né, nós conseguimos aí... viu, vereador Fábio? Aquela já tem um processo aí, que já foi arquivado, né? Então, acho que vai ser importante a gente fazer essa CPI também. Inclusive, tem umas conversas que você precisa olhar. O que a pessoa falou da gente lá, né? Então é bom, né, que essa pessoa deve estar assistindo a sessão agora, ela já começa a se preparar, né, que se caso nós saímos, a gente vai fazer bastante questionamentos aí, que eu acho que é fundamental para que melhore a situação da sociedade carente do nosso município. Há uns tempos atrás tinha até cavalo dentro lá do posto do Sol Nascente, né, agora eles arrumaram o alambrado lá. E o mato alto, é inadmissível um posto de saúde que atende a sociedade daquela situação. O posto Salgueiro tem... Lá do Jardim do Eucalipto tem mato no cimento. Você tem uma ideia. Então, mas tudo bem. Mas as pessoas, para saber o que nós estamos falando, precisam no local. Né? Aí vocês vão entender. Não sei se vocês vão, mas se alguém for, vai entender o que eu estou falando. Eu gostaria de falar aqui, eu jogo futebol desde meus 14 anos de idade. Do Suíça eu jogo desde 2001. 2001, 21 anos. Eu tenho muito relacionamento com o pessoal do esporte. Daí me pararam, falaram que houve uma reunião com o secretário de esporte e falou que uma empresa de Garça vai dar bola e vai fazer a Copa no nome da empresa, certo? E que tem que usar exclusiva bola. Falei, não. Se outra empresa doar uma bola, não pode jogar? Todas as empresas sempre ajudou aqui o futebol. Todas. Um jogo de camisa, você acha que os times compram? Não. Vários comerciantes pagam patrocínio pro jogo de camisa. Eu nunca vi a pessoa pedir exclusividade para usar o material da empresa. Então eu quero saber se tem um contrato. Não sei se é verdade isso. Estou falando que vieram me falar. Se tem um contrato de exclusividade, se fez um chamamento público, porque é campo público. Então, se eu chegar lá com a minha bola, eu não posso jogar com o meu time. E se alguém quiser dar uma bola pro time? Entendeu? Então, assim, gente... Tudo tem lei no setor público. Se alguém quer criar um campeonato particular, o pessoal tem dinheiro para isso. Construa um campo e fala assim, eu vou fazer minha Copa aqui, que nem o Verinha da Venda Seca faz lá, no campeonato rural. Uma pessoa que não tem nem recurso e organiza um dos melhores campeonatos que tem aqui no nosso município. Então, assim, quer fazer um campeonato particular? Eu não estou falando que é verdade. Estou falando que vieram me falar, estou fazendo um requerimento para saber. Jogo bola desde os meus 14 anos. Todas as empresas aqui patrocinou, sem exceção. Exclusividade? Tem que ter contrato, chamamento. Se tiver, tudo bem. Vamos analisar. De repente, só essa empresa se interessou, né? Então, acho que é pra gente analisar. Eu não vejo mal nenhum outro pegar uma bola e colocar lá para jogar. Qual que é o problema? Se a pessoa quiser dar uma bola, um jogo de camisa, isso é bom. Tá ajudando. Agora, exigir que, só quero que jogue a minha bola. É o vai doisinho. Né? É vaidade. Então eu quero que jogue a minha bola. Ô, gente, vamos ter um pouquinho de maturidade, né? Se eu quero ajudar, eu ajudo. Mas eu não vou exigir, impor. Né? Então, assim, vamos aguardar a resposta para que eu possa falar com o pessoal do esporte que me procurou. Então, essa questão da CPI eu acho que é fundamental. Espero que os vereadores assinam para que a gente possa, né, realmente investigar. Falta de médico... Situação lamentável que os postos de saúde... Será que o prefeito está passando o dinheiro todo mês? Eu acho que está. Agora, do jeito que está, não pode ficar. Então, acho que É fundamental, porque são... Outro dia estava faltando insulina no posto Cavalcante. Vou falar rapidamente. Um amigo meu me ligou, fui até o posto. Um senhor que tem câncer, para você ter uma ideia. Ele não tinha insulina fazia alguns dias. Eu fui lá, a moça do posto tinha mandado 3 e-mail, enviado 3 e-mail, desde uns 30 dias para o setor responsável. E eles falaram que não receberam. À tarde a insulina estava lá e tinha no estoque. Para você ver a desorganização como é que é. Muito obrigado.
Consulta se há mais algum orador? Bom, não havendo mais oradores, declaro encerrada a presente sessão. Vão todos com Deus, uma ótima semana.